agenciadepodcast.com.br.
Oi, gente, eu sou a Júlia Ribeiro de Lima. Se você não me ouviu no outro podcast, bem-vindos. Eu tenho 24 anos agora. Eu sou formada em jornalismo, já participei de alguns outros podcasts, mas voltei para o meio-fio, depois de um tempo longe, junto com a minha amiga Antonella Vanoni, que também estava longe. Oi! Olá!
Oi, Antonella!
Oi, queridas! É muito estranho se apresentar, mas vamos lá. Oi, gente, eu sou a Antonella Vanoni. De novo, como diria a dona Júlia, quem já ouviu outro podcast já me conhece. Mas estamos retomando aqui com um formato lindo e novo. Eu sou designer, eu sou gaúcha, provavelmente é com o sotaque mais forte de todas nós.
Eu amo.
Eu trabalho como designer na Salve, que é uma marca perfeita e maravilhosa.
Tem um gato lindo.
Tem um gato lindo chamado Rodolfo. Tem um consagrado, que é o nosso técnico de som desse episódio.
E que eu achava que era o Rodolfo.
O Rodolfo, acontece, o gato.
Acontece.
Sou Estela Espínola, arroba Estela Espínola no Instagram, no Twitter, que amo.
Dá um follow.
Segue lá, se inscreve. Tenho 25 anos, sou formada em design de moda, trabalho com pesquisa de tendências no momento, mas sempre que possível estou compartilhando diquinhas de beleza no Instagram, gosto muito disso, skincare, maquiagem, e eu gosto muito de teatro musical também, estou sempre falando sobre isso. E essa sou eu. Acho que é isso.
Bem-vinda, amiga.
Obrigada.
Bom, eu sou a outra Esté, mas eu sou a Stephanie. Então, pra gente não se confundir, eu sou a Stephanie Noelle. Eu tenho 29 anos.
É a mãe desse 30. Podcast.
Não fala isso, pelo
jamais.
Amor.
A gente foge desses padrões.
Mas eu me acostumei com esse negócio de mãe quando eu comecei a ter pessoas abaixo de mim no meu trabalho. E as pessoas começavam a me chamar de mãe, e aí no começo eu me irritei muito.
Nossa,
depois eu só
irritada.
Aceitei.
Eu
e agora eu falo,
me
meus
um
bebês.
É quando a primeira vez que alguma criança te chama de tia,
você
fica traumatizado?
Exatamente. É a passagem do tempo.
Exatamente.
Eu sou formada em jornalismo, mas hoje eu trabalho com publicidade. Eu crio conteúdos para as marcas, faço planejamento estratégico.
Chique. Tua mano está falando igual narrador, sabe? Narrador de vídeo institucional.
Entrei no Clima Podcaster. Eu trabalho com isso, com publicidade. Na verdade, eu gosto de falar que eu sou planejamento criativo das marcas. Porque
gostei.
Eu não sou formada em publicidade, então eu não posso dizer que eu sou
publicitária.
E eu tenho, sei lá o que eu tenho, sei lá, um canal no YouTube que tá um pouco parado.
Foi assim que a gente se conheceu, inclusive.
Foi assim que a gente se conheceu. Tenho um Instagram, pode me seguir, arroba xez, C-H-E-Z, _ Noelle.
Esse xez fala xê?
É
francês.
Ela é
muito podre.
Os 6 meses de francês
você
que eu fiz serviram pra alguma coisa, eu sei que é xê.
Acho que seria bom a gente falar sobre falta de tempo, porque na verdade foi isso que fez eu e Dona Júlia darmos uma parada no nosso antigo podcast.
Sim.
Porque ambas estávamos completamente sem tempo. Irmão. Irmã, sei lá. A verdade é que tanto eu quanto a Ju, a gente estava em momentos de vida muito atropelados. E
sim,
por mais que podcast seja uma coisa incrível de fazer, ele dá um pouquinho de trabalho, não tem como dizer que não. E aí, a gente agora resolveu retomar com essas duas meninas incríveis que vocês ouviram as vozinhas. Porque a gente acha que a gente tá super alinhada em diversos aspectos. E
sim,
as duas
sim,
já estavam com vontade de fazer podcasts também.
Sim.
Então, foi meio que unir forças pra...
Foi muito rápido tudo, né?
Foi. E nisso, a gente teve tempo. Porque, exatamente. Em 2-3 semanas, a gente conseguiu organizar tudo,
sim,
planejar bonitinho. E
acho que foi uma
nós
conjunção cósmica, porque
foi.
A gente também tava falando de podcast,
sim,
e a gente nunca conseguia gravar.
A gente tava há uns 4, 5 meses falando disso.
Né? E aí, de repente, tudo se alinhou.
Não, eu fui jantar com vocês, eu comentei, tenho meio vontade de fazer um podcast, beleza, mas não sei, porque eu acho que beleza é uma coisa que ainda é muito visual. No dia seguinte, vocês mandaram uma mensagem.
Foi tipo 8 da manhã.
Foi isso, porque a gente foi jantar com a Estela, eu e a Júlia. E aí a gente tava conversando sobre isso, a Estela falou que ela tinha muita vontade de fazer podcast. E aí isso me plantou a sementinha de novo, assim, sabe? Aí no outro dia eu acordei e eu disse, é isso. Vou mandar áudio pra todo mundo mesmo.
Ela me mandou um áudio de 6 minutos.
Eu mandei um textão.
A Júlia foi,
gente,
foi
era
mais,
uma prévia de podcast.
Eu mandei
7:30 da manhã.
Do nada a gente tava num grupo, tipo, tudo bem.
Eu até falei assim, vamos colocar as duas num grupo e a gente sai pra elas conhecerem.
Tipo
assim.
Tipo, marcando date.
Gente, se conheçam, sai.
Blind date.
Não, exatamente. Mas foi assim que deu certo. Gente, inclusive, a Estela conheceu a gente
por causa do podcast.
É verdade.
Sim.
Porque eu fui tietar a Estela. Falei que eu era fã dessa menina.
E a gente conheceu a Stephanie porque a gente também convidou ela pra participar do podcast.
Amiga, sabe o que eu sempre quis te perguntar? Da onde é que você me descobriu, tipo, no Instagram?
Não sei.
Você me descobriu, olheira.
Não sei.
Caça talentos.
Eu acho. Vou tentar pensar. A minha amiga Luísa Trópia segue a Manuela Menk.
Uhum.
E daí acho que foi assim, tipo, seguindo a Manuela,
a Manu
te marcou.
A Manu deve ter me marcado.
Porque a Luísa conhece a Manu de criança. Elas não são mais amigas agora, não sei. Tipo assim, não sei se...
Elas não são mais amigas agora.
A vida acontece, o tempo, e é isso mesmo. Assim, a vida acontece e tá tudo bem.
Mas muita gente que me segue no Instagram veio do Instagram da Manu, bastante gente.
Ah, eu comecei a seguir ela depois que eu comecei a seguir você, tá?
Ah, é?
É.
Amei.
Eu comecei a te seguir por causa dessa indicação da Júlia. E eu curti muito, porque...
Funciona.
Funciona. E foi muito louco, porque eu não sou muito ligada em maquiagem. Uhum. E dificilmente eu dou muita credibilidade pra quem fala disso, porque eu fico pensando, tá querendo me enganar.
É isso.
Tá querendo me enganar. E aí, E fala, né, amiga, porque tu tá fazendo isso ainda. Mas tu fala com tanta naturalidade que eu pensei, olha só.
Gente,
ela tá indicando, tipo, porque ela realmente
gosta. Bem difícil
pra
mim, tipo... Acho que eu tenho ainda muito que melhorar nesse aspecto, mas que eu também acho que já melhorei bastante, porque eu sou meio tímida. Então.
Mas eu lembro
direitinho quando eu tava no trabalho e a Bruna, minha amiga Uli, me mandou uma mensagem. Ai, falaram de você no podcast. Né? Gente, o que é podcast?
Gente,
isso é de comer.
Pode quem? No rádio? Como que faz?
Daí todo mundo
Daí
fala.
Daí eu fui escutar e eu lembro que eu escutei, tipo, muito ansiosa. Porque, tipo, acho que ele tinha uma hora. E em algum momento vocês vão me mencionar. E eu escutei, tipo...
Foi um podcast que a gente falou de influencers do bem, né?
Aí, na hora, eu procurei vocês no meu Instagram. E comecei a seguir vocês e a Jéssica também, que ela participava do episódio. E... eu te mandei uma mensagem, lembra? E aqui estamos, gente. Acho muito engraçado como...
Ela falou que a crítica que eu fiz é construtiva.
E vocês me introduziram aos podcasts. Desde então, tipo, eu comecei a escutar o de vocês, comecei a escutar outros. Tipo, até então, era uma coisa muito nova pra mim. E, tipo, desde que eu comecei a escutar, eu falava... Ai, um dia eu vou participar de um podcast
como
convidada. Eu imaginava que, sei lá, um dia eu vou ser convidada no podcast. Esse dia vai chegar. E não, consegui
agora
mais do que isso.
Teu, amiga.
É
maravilhoso,
legal,
tá vendo?
Joguem pro universo, uma coisa que vocês querem
total,
que aconteça.
Total.
Exatamente.
É e muito cá muito... estamos.
Sim.
Exato.
Muito animadas.
Mas vamos falar lá de falta de tempo.
Falta de tempo.
Sim. Por onde a gente começa?
A gente começa a chorar.
A gente nem tem tempo pra falar disso, tanta coisa.
Eu gostaria de começar com uma coisa que eu fiquei pensando, que é uma coisa que eu penso há muito tempo, porque eu acho que... Enfim, conforme a gente vai ficando mais velha, mais a gente tem essa noção de que a gente tem menos tempo. E isso é muito louco, porque eu acho que a gente tem, tipo, uma crescente de... Meu Deus, eu não tenho mais tempo. Meu Deus, o tempo está acabando. Meu Deus, ai meu Deus, não vou nunca mais conseguir fazer nada. Uhum. Ah! E daí você, tipo... Foda-se.
Sim, já não tá mais.
Sim. E aí você aceita que realmente você não tem mais tempo pra fazer nada. E que você tem que fazer escolhas. E que você não vai conseguir fazer tudo. E que tudo bem. Porque
sim,
você é uma pessoa com outras prioridades e outras coisas na sua vida.
Uhum.
Mas acho que até chegar nesse ponto, você, tipo, passa por muitas questões, assim.
Sim.
Tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que que eu, especificamente, não tenho nenhum tempo? Enquanto parece que todo mundo tem.
Sim.
É, porque, até porque nas redes sociais parece todo mundo fazendo tudo, né?
Todo mundo vai na academia 3 horas por dia, todos os dias na semana. Isso, gente, é muito surreal, isso não é real.
A minha irmã
mesmo
posta todos os dias que ela é uma das pessoas que espera a academia abrir. Eu falo assim, mano,
quem
postou
tem
isso
tempo
há duas horas.
Abrir?
Eu acabei de acordar, sabe? E eu acordo cedo.
Sua irmã tem quantos anos?
33.
Ela está fazendo boas escolhas.
É, também. Mas dependendo do
mãe de pet,
vista,
de,
né,
planta.
É, eu sinto que eu parei de ter tempo há bastante tempo.
Uhum.
Eu acho que quando eu comecei a trabalhar e estudar...
Uhum. Pra mim foi exatamente aí também.
É, foi quando eu comecei a sentir que, tipo, eu precisava otimizar o máximo que eu podia. Sim. Porque eu estava numa faculdade que era muito longe da minha casa e muito longe do meu trabalho. Então, era um grande rolê pra lá e ter que voltar. E eu sempre estudei de manhã. Então, eu ia correndo pra aula, saía correndo pra ir pro trabalho. Tipo, eu tinha meia hora de almoço das duas que eu tinha de verdade do trabalho. E desde então, eu sinto que eu entrei num vértice, assim. Eu nunca consegui sair dele, sabe?
Sim. Desde que você começou a trabalhar, você não parou mais.
Não, e...
Eu também. É, e Quer dizer, cheguei a parar 4 meses quando eu fui viajar.
Mas aí tu foi estudar também, né?
Fui estudar, mas era bem tranquilo o ritmo de estudo.
Sim.
Lá. E quando eu voltei, eu pensei que eu ia ficar, tipo, 6 meses procurando trabalho. É, fiquei bem preocupada e, tipo, na semana que eu voltei, eu já consegui uma entrevista. E um mês depois eu consegui... Um mês depois, não. Alguns dias depois eu consegui outra. Um mês depois eu tava trabalhando. Então,
isso é muito
também
rápido.
Não foi tudo muito rápido. Mas eu sinto a mesma coisa, que foi quando eu comecei a estudar, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, que você fica completamente sem saída. Tipo.
E sabe que quando terminou a faculdade, eu pensei, agora eu vou ter tempo.
Não, mas daí alguma aumenta a tua carga horária de trabalho e daí fudeu.
Exatamente. Sim.
Mas, gente, vamos combinar que a pior parte da faculdade é quando você trabalha, estuda e ainda faz o TCC.
Nossa.
Então, e eu demorei muito pra começar a trabalhar. Me arrependo bastante nesse sentido. Eu comecei a trabalhar no meu último ano de faculdade, que foi junto com o TCC. E eu via várias pessoas, tipo, que começaram antes e que no ano do TCC falaram, bom, vou ficar um ano, 6 meses sem trabalhar.
Uhum.
E eu precisava trabalhar pra me formar, e eu já queria também, já fazia um tempo. E não tinha escolha, tipo, tinha que trabalhar e fazer o TCC. E é muito louco, porque eu vejo minha irmã tá passando exatamente por esse momento agora. Ela tá trabalhando e fazendo TCC. E às vezes ela chora de cansaço.
É, então.
Ela chora.
Cenas
e ela é uma capricorniana
comuns.
Super fria, tipo, nunca chora. Às vezes ela chega e, tipo, se joga na cama e começa a chorar.
É, meu namorado também.
Eu fui uma das pessoas que eu trabalhei por muito. Eu estudava das 7 às 1, dormia 1 hora em casa, ia pro Estadão às 2 da tarde, tipo, 3 da tarde. E saí do Estadão 30h pra chegar em casa, 30h30, jantar, tomar banho, dormir, enfim. E daí, no meu ano, no meu TCC, eu falei, vou parar de trabalhar. Falei com os meus pais, conversei, eles falaram, não, tudo bem. E pra fazer o TCC. Só que como meu TCC era um documentário sobre surf, eu não dependia só de mim, eu dependia de entrevistado, eu dependia de ir pra praia, eu dependia do tempo tá bom. Tudo, tudo. Eu fui, tipo, postergando, eu fiz o projeto perfeito. E meu TCC não tava pronto em, sei lá, setembro. E daí eu falei, gente, mas eu não aguento mais não trabalhar. E daí eu comecei a trabalhar. E daí fiz o TCC em 1,5 meses, tipo, gravação e edição. E teve um dia que meu pai teve que me pegar no colo, porque eu tremia e chorava desesperada. Tipo assim, eu estou muito cansada, eu estou há 27 horas acordada, e eu não vou entregar meu TCC. Gente, acho que essa faculdade, vocês são muito errados, entendeu?
Acho que a sociedade capitalista é muito errada.
É, exato, a faculdade é só um reflexo disso tudo.
Eu acho que eu nunca... Tive tempo.
Eu nasci sem tempo.
Eu nasci sem tempo, irmão.
Eu nasci atrasada. Minha mãe já brigou comigo, eu tô atrasada no seu horário.
Não, é que eu comecei a trabalhar muito cedo. Tipo, eu comecei a trabalhar na escola, que eu era estagiária da escola que eu estudava. E aí, eu tinha 15 anos. Então, tipo, desde os 15 anos eu trabalho. E trabalho e estudo.
Uhum.
E era bem essa loucura. Tipo, eu trabalhar. Tipo, eu estudava de manhã, aí eu... Era na escola, então eu almoçava na escola, começava a trabalhar. E a minha mãe estudava lá à noite, então eu pegava carona com ela. Então eu parava de trabalhar, porque eu ficava lá esperando. E eu chegava em casa 30h30, acordava 5h30 da manhã, etc. Só que eu acho que eu me acostumei com esse ritmo, porque quando eu vim pra São Paulo e comecei a fazer faculdade, eu era muito, tipo, a louca do não dormir, assim. Eu já era acostumada, então eu fazia de... Tudo, absolutamente, assim. E eu dormia, tipo, 3 horas por noite, 4 horas por noite. E aí, eu lembro que eu tinha blog. E as pessoas ficavam assim... mas como que você consegue fazer tudo? E eu me achava muito especial, porque eu conseguia fazer tudo. Só que, na verdade, eu tava abrindo mão de dormir, de fazer outras coisas. Exatamente. Tipo, eu não assistia série, eu não, sei lá, saía pra curtir. Tipo, se eu saía, eu dormia menos ainda e tudo. E só que eu era jovem, né? Então, quando eu era jovem, você dorme 3 horas por noite e meio que tá de boa, assim, né? No dia seguinte, você tá ligadona.
Toma um café.
Pelo menos eu tava ligada. E aí, conforme o tempo foi passando, essa energia vai acabando. E daí, na verdade, eu comecei a me culpar, tipo... Como que eu não consigo mais fazer a mesma rotina insana e bizarra de tudo e ao mesmo tempo? E daí é muito louco, porque vocês colocam os padrões de produtividade, de disponibilidade. Tipo, ah, eu preciso produzir e preciso ir pro rolê e preciso ir pro trabalho, preciso ir pra faculdade.
E equilibrar tudo.
Equilibrar tudo. E quando você não consegue, você super se julga, assim, né?
Sim.
De, ai, eu é que não consigo. Porque, olha só, tá todo mundo conseguindo. Uhum. Só que, na verdade, tá todo mundo ou fudido ou fazendo escolhas que não te contam.
É, ou guardando exausto. Foto e postando depois no stories.
Exatamente, guardando foto e postando
acontece,
depois.
Isso acontece, gente.
É, eu sinto também que tem um outro problema da nossa geração, que é não basta trabalhar e viver, a gente ainda tem que ter muitos projetos.
Exato.
Sim.
Tem que ter o projetinho pessoal.
Sim. E assim, total. Como assim tu não tem um projeto?
Uhum.
E eu acho que ainda tem essa cobrança, e aí tu começa a te sentir... esgotado, uhum. Óbvio, porque tu cansa, mas tu começa a se sentir mal consigo mesmo por não estar conseguindo fazer as coisas que tu deveria fazer e as coisas além que tu acha que tu deveria estar fazendo, mas que não necessariamente tu deveria estar fazendo.
Sim, sim.
É, e aí a gente esquece que, assim, pelo menos eu tenho um pouco essa visão que, tipo, eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que vender as minhas horas pra ganhar dinheiro.
Uhum.
É, isso uhum. Pra mim, tipo, eu amo trabalhar, mas no final das contas é isso, assim. É... E eu tô atualmente num momento de trabalho em que eu tenho que me dedicar muito, eu tenho que depositar muito do meu tempo. E, gente, às vezes eu chego em casa, assim, esses dias eu não consigo... Sabe quando tu chega em casa e desliga tudo, uhum. Só tá com o olho aberto? Eu fiquei, assim, por um tempo sentada, tipo, eu não tinha forças pra levantar. E eu ainda tava me sentindo mal, porque eu tinha coisa pra fazer, que eu não tinha conseguido terminar no trabalho, e eu não tinha força pra continuar em casa, sabe?
Eu acho que isso ainda te gera uma ansiedade, que você sabe que no dia seguinte isso vai acontecer.
Sim.
Tudo de novo.
É.
Vai.
Exato. E ao mesmo tempo, acho que a Toni sabe bem o que é isso, é, as pessoas, quando a gente mostra que, sei lá, tá trabalhando até tarde uhum. E tal, as pessoas acham que a gente tá incentivando esse tipo de comportamento.
De forma alguma.
E que, ai, você deveria pensar antes de mostrar que
sério
você trabalha
que
até
isso?
Tarde.
Rola demais.
Você está lá cansada, sem dormir, entendeu? Triste, não está mais cheirosa.
Nem
você
um
só quer chegar na sua casa e aí a pessoa te manda uma mensagem, tipo, você precisa parar de glamourizar que você
nossa.
Trabalha tanto. E daí eu fico assim, mano...
Mas essa é a realidade.
Essa
nossa
é a realidade.
Vida,
assim. E assim, eu adoraria ser a revolucionária do... Olha, agora ninguém mais vai ficar mais
trabalha
do que
apenas
horas.
6 horas por dia.
E não sei o
quê. A Islândia é o Brasil agora.
É, mas a gente, tipo, é isso. A gente é, no fim das contas, proletário. A gente trabalha para uma organização. A gente tem que cumprir, enfim, mais do que
sim.
O trabalho, tipo, o prazo.
Muitas vezes longe de casa.
Exatamente.
Ainda
então,
mais aqui em São Paulo.
Eu fico me perguntando o que, que é pior, você não vê que uma pessoa que você, sei lá, admira ou que você acompanha realmente, tipo, sacrifica horas do dia dela porque ela tem que ficar num trabalho, ou, tipo, vê e fala, nossa, eu não trabalho tanto e se sente mal, sabe?
Exato.
É realmente uma questão, assim,
e
eu
também
acho.
Tem o problema de quem, por exemplo, quem vive de internet ou que trabalha e também tem seguidores no Instagram, enfim... Tem aquelas pessoas que cobram, sabe? Tipo assim, por que você não postou isso? Só que a pessoa, às vezes, só tá cansada. Tipo assim, ela trabalhou 12 horas e ela não vai chegar no Instagram e falar oi, meninas, tudo bom? Então, hoje, o lookinho que eu usei. Entendeu? Tipo assim.
O lookinho que eu usei, eu.
Tipo
eu
assim,
mesma.
Não.
Postando 5 dias depois que eu esqueci no dia.
Isso que é foda, porque se a gente for pegar as 24 horas do nosso dia e a gente for colocar numa planilha de Excel, o que que acontece em cada
conta
período?
Não fecha.
Não fecha, não. Porque, tipo, a gente precisa dormir, a gente tem que se alimentar, a gente tem que se higienizar, a gente tem que ter convívio social, a gente tem que ter relações humanas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o nosso tempo pra gente. Tipo, cara, no
sim.
Final das contas, parece que um dia é muito pouco
muito.
Pra tudo que
se
a gente
você
tem que
pensar
fazer.
que você fica. Tem 24 horas no dia. Você dorme, vamos, no mundo ideal, você dorme 8 horas por dia. Você dorme 8 horas por dia. É. Sobraram 16 horas por dia.
Menos 16, 8 de trabalho.
Menos 8 de trabalho.
Eu trabalho 10 horas por dia.
Menos uma hora de almoço.
Aquela...
Entendeu? Tipo assim...
Tem uma hora de almoço nessas 10, mas... Que eu tô lá no trabalho.
Uhum. Então, que seja, tipo assim, 24 menos... menos opa, 24
todas
menos 8 horas.
Aqui, tá,
que sobram 16. Menos 10 horas que você gasta de ir pro trabalho. Considerando que você gaste, tipo, uma hora pra ir pra voltar, ou meia hora pra ir pra voltar, e uma hora de almoço. Sobram 6 horas no seu dia que você tem. Tomar café da manhã, tomar banho, fazer esse jantar. Jantar, lavar roupa. Então, você mora
limpar
sozinho.
Limpar a casa.
Limpar a casa.
Fazer mercado.
Namorar.
Vê um episódio de Game of Thrones, ou sei lá.
Que já série... é uma hora e pouco aí, ó.
Isso eu já acho que, tipo, durante a semana, série pra mim é uma coisa que, tipo, não entra.
Ah, eu boto
meu
pra
dia.
Dormir.
Então, eu durmo. Se eu tento assistir, ontem eu tentei começar o Chernobyl, que tá todo mundo falando.
Nossa,
que
é boa. É boa.
Eu não, assisti 30 segundos do episódio. Eu assisti 30 segundos e eu falei, eu tô morrendo de sono,
eu
vou
sou
dormir.
A Estela. Tipo, eu não consigo.
Não consigo.
Eu realmente encosto na cama. E, tipo, o meu namorado, coitado, ele fica super frustrado. Porque a gente,
também.
Tipo, deita assim. E daí, imediatamente, eu durmo. Porque,
eu
assim,
também.
O meu corpo, ele está esgotado.
Sim.
Tipo, não é...
E a Stephanie é a pessoa que eu conheço que menos dorme, gente.
É,
de
eu
verdade.
Bem
sério.
Pouco.
Porque esses dias... Eu não lembro quando que foi, mas foi essa semana. Ela me falou que ela ficou, tipo... Foi domingo que tu foi jantar lá em casa.
Uhum.
Ela voltou pra casa, ela foi dormir às 4 horas da manhã. E às 4, e às 8 horas da manhã, a gente tava conversando e ela estava acordadíssima indo pro trabalho.
Meu Deus. Não, ó, esse final de semana, tinha um final de semana muito intenso, que o pessoal do intercâmbio veio pra minha casa. Então, tinham 8 pessoas na minha casa. E daí, com 8 pessoas na tua casa, não é só estar na tua casa, entendeu? Você tem que fazer sala,
uhum.
Mas você tem 6 anos, você tem que fazer sala, você tem que fazer mercado, enfim. Final de semana foi um caos, um caos. Daí, eu e o Rafa, como a gente namora à distância... A gente tem um plugin no nosso computador que a gente manda o link do Netflix um pro outro e a gente consegue pausar
Ai,
a série
que
junto
fofo
e
isso.
tal.
Eu
Meu
acho
Deus.
Isso muito fofo.
E
muito
tecnológico.
Eu e o Marcos, a gente já fez isso algumas vezes, porque a gente namorou à distância duas vezes nesses 6 anos de namoro. E a gente só falava, vai, play no 3. Tipo, não é assim. Coisa
não, a gente usa o link.
Romances Millennium.
É, total. E, inclusive, o link tem até chat pra conversar.
Nossa, gente, eu acho isso muito maravilhoso. Eu não sabia.
E daí, a gente tá vendo Easy, que é uma série que a gente ama. E a gente começou a ver, sei lá, 8 da noite. Cada episódio tem 20 minutos. Então, das 8 às 8h20, você tá suave. Eu capotei. Acordei 9 da noite, assim. E ele, tipo, me comentando o episódio por WhatsApp. E eu mandei uma foto minha, tipo... Debaixo do dedão morta dele. Você dormiu? Eu vi 4 episódios aqui.
Nossa, não consigo de jeito nenhum.
Desculpa.
Eu desisti 100% de ir no cinema durante a semana. E de sábado.
Sim, eu durmo.
Porque agora sábado é um dia que eu acordo cedo, entre aspas, também, por falta de tempo. Eu sempre quis fazer aula de canto. Porque eu gosto muito, como eu já mencionei, de teatro musical. E eu gosto muito e sempre quis cantar, tipo, zero talento, mas... Ué, tô fazendo
Se
nada.
Se Bradley Cooper conseguiu,
vamos
é isso aí,
tentar.
Amiga.
Vamos
é um projetinho pessoal,
exatamente.
É isso.
E eu fui me matricular para as aulas. Tinha que ser de sábado. Não tinha como. Os horários da minha professora... Falei, meu, não tem como. Daí eu pensei muito antes... Porque, assim, eu realmente queria ter o final de semana inteiro... livre. É uma coisa que eu sempre tento. Se eu tenho alguma coisa pra fazer, eu sempre tento jogar pra semana, algum compromisso, porque eu quero ficar tranquila no final de semana. Mas aí eu acho que isso vem muito com a idade, não. Com a maturidade.
Sim.
De falar, meu, é uma coisa que eu quero fazer, não tá dando durante a semana, eu vou jogar isso pro meu sábado de manhã. Mas pra mim foi muito difícil aceitar que eu não ia acordar a hora que eu queria no sábado. E só
Sim.
no domingo. E só uma vez por semana eu consigo acordar na hora que eu quero. E tá sendo muito bom, tipo, eu tô gostando muito e não me arrependo, mas assim, foi total, porque não dá, não sobra tempo, não dá.
Eu tenho uma pergunta pra fazer a partir de um sentimento que eu tenho. Eu sinto que, tipo, durante a semana, como a gente tá falando, a gente não tem tempo pra fazer nada. Tipo, inclusive a gente tá aqui gravando, é porque a gente combinou há 2 semanas atrás. E aí chega final de semana, gente, a única coisa que eu quero fazer é ficar em casa. E eu sinto que isso também atrapalha as minhas relações com os meus amigos, porque, tipo, me dá uma preguiça.
Mas você se sente culpada de ficar em casa?
Sim.
Porque e eu aí me eu sinto me, também.
Só que aí é um misto de sentimentos. Porque eu não me sinto culpada de ficar em casa, porque eu tô feliz de estar descansando. Mas eu me sinto muito culpada ao mesmo tempo de não estar, tipo,
presente,
saindo, com... de não estar fazendo as coisas, sim, com meus amigos. Mas, tipo, às vezes eu chego num ponto de cansaço que é não isso, tá, sabe?
Eu tenho esse problema, porque eu sou a pessoa mais... Meu, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. E o Rafael é a pessoa mais zen do mundo, sabe? E daí, a gente combina, assim, tem final de semana que a gente vai morrer.
Fritar.
De bêbado, tem final de semana que a gente vai morrer de dormir. Mas eu sinto muito isso, assim, de, pô, sábado à tarde, sei lá, tá tendo churrasco na casa dos meus amigos, eu não vou porque eu tô cansada. Meu, mas, ai, que bom que eu tô em casa vendo meu Netflix, mas, pô, não tô lá, sabe? Daí... Não adianta só você não estar tá lá. Os seus amigos vão te encher o saco porque você não tá lá. Porque você não pode ir.
É o fear of missing out.
É, fomo.
É. Eu não sei. Eu acho que eu super pensava muito igual a Tony. Tipo, eu ficava muito... eu preciso estar socializando. Eu preciso ver as pessoas. E, tipo, eu já tive fases em que eu saía literalmente todos os dias. Nossa, assim.
Nunca
eu
tive essa fase também. Na minha vida,
eu ia... eu ia pro bar beber na segunda, porque daí tinha um bar que era super legal de ir na segunda, daí na terça eu ia fazer não sei o quê, daí na quarta não sei o quê, daí na quinta não sei o quê.
Gente, que disposição.
Eu tinha 26 anos, eu acho. E aí...
Eu tenho 23,
eu tenho 24 e não tenho... Eu acho que os jovens de hoje estão envelhecendo mais cedo.
Sim. Mas assim, era uma fase que eu tava muito pilhada. E aí... Eu reparei que do ano passado pra esse ano, eu comecei a me ouvir muito mais no sentido de pôr limites, assim, do que eu, tipo, minha cabeça e meu corpo queriam, assim. Que tinha muito a ver com, ai, não quero sair. Tipo, quero ficar em casa, quero curtir minha casa, quero ficar de boa.
Se respeitar mais.
É, se respeitar mais. E eu acho que esse limite, assim, ele veio muito de uma... de muita terapia, né?
Sim.
Claro. Mas também de... Eu também pensar na questão de agradar mais os outros ou agradar mais a mim, assim. Tipo, tinha a ver com eu querer estar com as pessoas, de fato. Ou eu querer fazer uma coisa que vai me fazer bem, assim.
Sim.
E aí, eu comecei a ver que, tipo, tem momentos em que eu super quero estar com as pessoas. E tem momentos que o que vai me fazer melhor é, tipo, ficar em casa... E curti minha casa cheirosa e é isso. Mas, tipo, eu não sei, eu acho que é a maturidade.
Sim.
De eu não sentir mais tanto esse negócio. Antes,
essa
cara...
Essa culpa de tá perdendo.
Eu via os stories das pessoas e eu ficava, tipo, mal, assim. Eu ficava, nossa, que ódio. Por que eu não fui? Por que eu não tô lá? Por que não sei o quê? Eu ficava mal. E aí, sei lá, acho que uma hora que você começa a se dar essa chance de sentir... Sei lá, ficar bem em casa, sozinha, e ver o quanto isso te faz bem, aí você começa a, tipo, colocar na balança, assim, sabe?
Sim, totalmente.
Inclusive, a Lu CM Cunha perguntou exatamente isso, ela falou assim, como conciliar as áreas da vida, como saber priorizar e dizer não? Eu
Nossa.
Acho que é
pergunta
experiência
que mais
e eu, não, eu sou essa pessoa que não sabe dizer não, tipo... Teve até um... E meu namorado também não sabe, é ótimo. É uma beleza. A gente sempre faz coisa que a gente não quer. Teve uma vez no carnaval desse ano, que eu fiz um freela de carnaval, que eu trabalhei todos os dias de carnaval, inclusive final de semana. Por, tipo, 17 dias sem parar. E horários malucos. E teve um dia que eu combinei com ele. Eu falei assim, meu, a gente vai chegar em casa, a gente vai sair pra comer japonês, nós dois, e vamos voltar pra casa e dormir. Dele, não, tá bom. E daí eu cheguei em casa e ele tava, tipo, com os amigos dele na minha casa, que tudo bem, sabe? Mas dele, ai, vamos pro bar com os moleques. Eu falei assim, Rafael, daí eu quase comecei a chorar. Tipo assim, meu, eu pedi um dia pra gente não fazer isso. Dele, você não quer ir? Eu falei, não. Dele, então fala. Eu falei, mas eu não sei. E acho que depois dessa minha crise, eu meio que aprendi assim, não quero ir. Entendeu? Não quero fazer. E não vou me incomodar de não ter ido pro bar. Mas é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Tipo, não tem uma fórmula como você priorizar você.
Esse ano, começo do ano, fazendo as metinhas do ano. Acho que vocês fazem isso também.
Sim.
Eu colocar no caderninho.
Tem uma que eu tô conseguindo cumprir. Tô muito feliz.
Uma das minhas metas foi falar mais não em 2019. E justamente por causa disso. Porque eu sinto que em 2018 eu tava falando... Ah, Estela, vamos tal lugar. Sim. E quando eu falo tal lugar, no meu caso, é tudo muito tranquilo. Eu não vou pra festas e volto tarde. Não é uma coisa que eu nunca gostei muito de fazer. Mas, tipo assim, encaixar um monte de coisa na minha semana que eu sabia que ia ser cansativo. Teatro, sair pra tal lugar, aniversário de não sei quem. Encaixar tudo isso. E eu falei, em 2019 eu vou falar mais não. E eu tô fazendo isso. Ainda tá sendo muito difícil. Mas aconteceu alguns dias. Umas duas semanas atrás, o meu grupo de amigos mais próximos, meus amigos desde a escola, que a gente, todo mundo sem tempo, a gente se vê menos. A gente se fala o dia inteiro, mas a gente se vê pouco. Combinaram de sair, era uma terça-feira, e seria tipo 21h, que nem é tão tarde, vamos combinar. E eu ia chegar em casa tipo 6h, eu falei, gente, eu não tô com disposição de chegar em casa 6h e ficar enrolando, entre aspas, eu ia arranjar alguma coisa pra fazer, pra sair às 9h e ir em algum restaurante que vai ter espera e voltar pra minha casa depois, não. E eu falei, gente, eu amo muito vocês, mas eu não vou. Assim, eu não dei nenhuma desculpa, eu falei, eu não tô conseguindo, tipo, eu tô muito cansada. E meus amigos super entenderam, mas assim, ainda é difícil eu controlar a culpinha que eu fico do tipo, ai, mas e aí? Vocês foram? Sabe, tipo, aceita, relaxa, tipo, não deu, você não tá afim. Não é nem que eu não tava afim, eu tava afim, mas hoje eu quero descansar, hoje eu vou me respeitar. Tem que abrir mão de alguma coisa em algum momento, não tem jeito. Tem que abrir mão de alguma coisa.
Sim, mas aí seus amigos também são muito legais, que meus amigos iam me xingar e falar que eu era
horrível.
É isso
que
horrível.
Eu foda, isso não é certo, sabe?
Não, é zero certo. Mesmo. Tipo,
porque amigo tem que entender isso,
sabe? Eu tenho amigos, esses amigos entenderam, mas eu tenho muitos amigos que também não
entenderiam. Que não
entenderiam,
exato.
O Daniel, que é meu melhor amigo também desse grupinho que entendeu, ele me chamou um tempo atrás pra fazer... pra ser, entre aspas, modelo nas fotos de uma marca de uma amiga dele, e seria domingo, 8h na casa dele.
Cruzes.
E eu falei, Dan, eu vou ser muito sincera com você, mas domingo é o único dia que eu posso dormir até a hora que eu quero. Você me desculpa se eu não for? E eu tava realmente achando que ele ia falar, ai amiga, pelo amor de Deus, esse é um dia... Imagina, ele foi um querido.
Mas é que é isso,
sabe?
Tipo...
super respeitou e entendeu.
A gente... eu sentia isso com alguns amigos, hoje não acontece mais, mas tipo, amigo também tem que perguntar como é que tu tá.
Sim!
E perguntar do porquê que tu, tipo assim, ah, tá tudo bem, tu tá muito cansada, como é que tá a tua vida, sabe? Porque eu acho muito errado só apontar e dizer, ah, tu nunca vai com a gente pro rolê, pipipipopopó, e tu não te preocupar com o bem-estar da pessoa.
Amigo,
sabe?
Namorado, família.
Exatamente.
Eu sinto muito que minha mãe não me entende nesse sentido, sabe? Muitas vezes eu tô correndo pro trabalho e minha mãe fala, filha, a gente nem se viu ontem, me conta como que você tá. Deu, mãe, desculpa,
não vai dar pra ser agora.
Eu te mando um áudio no Zé. Tipo, exatamente. E, tipo, é difícil isso.
Eu tenho dois comentários.
Fale.
Um é que essa coisa dos amigos, acho que vai muito da liberdade que a gente dá, assim,
sim,
pra eles.
Uhum.
E, tipo,
sim,
quando a gente, né, fala muito sim, aí quando a gente começa a falar não, é muito mais difícil, mas faz parte. E acho que... tem que ter, assim, porque no fim é isso, né? Os seus amigos têm que te amar e te aceitar e querer o seu melhor. Agora, a Esther tava falando da mãe e, meu,
nossa,
a minha mãe é uma querida. Te amo, mãe. Mas eu sou do interior e aí toda vez que eu vou pra Mogi Mirim, que é a cidade que eu nasci, a minha mãe, ela bota, assim, uns 78 compromissos. Todo, tipo, no sábado.
Ai,
e 78
mais
compromissos no domingo. E aí eu falo, mãe, então eu queria descansar. Mas a gente vai descansar.
Vai ser
não,
super
mãe,
tranquilo.
Porque ela não te chamou pra correr no parque, você vai descansar.
Tipo, se eu não tô trabalhando, então automaticamente eu vou estar descansando. Daí assim, eu chego, aí a gente vai tomar café com não sei quem. Aí a gente vai almoçar com não sei quem. Aí vai na casa de, tipo, três aniversários diferentes. Daí
Jesus,
tem uma festa no sítio à noite. Aí no domingo ela chama as amigas pra tomar café. Daí a gente teve o almoço do Dia das Mães. E daí eu estava, assim, exausta. E eu falei, eu vou chegar em São Paulo e eu tenho, tipo, uma semana inteira de trabalho.
Não, e a sua mãe devia estar assim, calma, filha, faltam só 72 eventos pra gente.
Vocês veem muito o final de semana como uma coisa muito sagrada? Eu vejo muito o final
demais
de semana como eu preciso descansar.
Eu não sei. Eu
não
acho
sei se
que
eu vou descansar.
Eu vejo mais.
Mas eu preciso fazer o que eu quero.
Eu acho que Eu ainda tenho muito essa coisa de, tipo, como eu trabalho numa agência que tem horários muito malucos, assim, o meu fim de semana ainda é o momento em que eu, tipo, resolvo algumas coisas, assim. Uhum. Então, tipo, faço os meus projetinhos, vejo pessoas, tipo, saio e tudo mais. E o meu namorado é uma pessoa que fala assim...
Capricorniano.
Pra tudo. É tipo assim, vem aqui arrumar não sei o quê, vou. Aí, vem aqui fazer não sei o quê comigo, vou. Aí, não sei o quê. Tipo, o Guilherme está sempre fazendo alguma coisa. Então, a gente nunca consegue ter um fim de semana em que a gente, tipo, fica sussa, assim. Uhum. Outro dia, sei lá, faz 2 finais de semana... Não, 3. A gente passou um domingo em casa... Foi o primeiro em sei lá quantos. E ele falou assim... Nossa, legal domingo, né?
É isso que acontece?
Foi tipo isso. É isso que acontece, né? Tipo, gente, ter um domingo. Aí eu assim... Oh, meu Deus, a
nossa saudade domingo!
E aí hoje, minha maior... Juro pra vocês, a minha maior ambição na vida é, tipo, conseguir... Chegar em casa num horário decente e, tipo, fazer um jantar e ficar sussa. E eu não consigo.
Que é uma coisa muito simples.
Muito simples, e eu não consigo.
No seu trabalho é horário flexível?
Não.
Não, bem pelo contrário.
O que é flexível? Pra ti ou pra empresa?
É, exato. É, na verdade, parece flexível, porque só aumenta.
Das 9 às 9 da manhã de novo.
Porque eu tenho muita sorte nesse aspecto. Eu acho que, na verdade, eu tenho muita sorte, muitos privilégios, na verdade, em 2 aspectos. Um, que no meu trabalho o horário é flexível e, tipo... É, teoricamente, a gente tem que trabalhar 10 horas por dia, com uma hora de almoço. E você escolhe se você vai entrar das 7 às 9. Você escolhe. Você não precisa avisar ninguém. Você chega às 7h40 e você vai fazendo seu horário. E se você entrou às 7h40, teoricamente, você tem que ficar até 10 horas, 5h40. Mas, se você quer ter alguma coisa pra fazer, você fica mais... Ou você quer sair mais cedo também. Você não precisa falar nada com ninguém. É super flexível nesse sentido. E 7h40, eles apagam as luzes da empresa inteirinha. Tipo, não, show, você não pode ficar mais. Desconheço. Você vai ficar preso na empresa. E eu acho que eu tenho muita sorte. E tem banco de hora também. Hoje, por exemplo, eu consegui na palestra das dinossauras. Por causa disso. Porque eu tinha hora extra e é isso. Entendeu? E outro ponto que eu acho que eu sou muito privilegiada, sempre conversando com as minhas amigas no trabalho, é que eu demoro, tipo, 20 minutos no máximo pra chegar na minha casa.
Ah, sim,
morar
total.
Perto do trabalho faz muita diferença.
E porque eu tenho carro também, porque eu vou de carro e é super perto. Mas, assim, eu tenho amigas que moram em outra cidade e demoram muito mais tempo. E eu vejo o quão privilegiada eu sou nesse sentido, assim.
Você falou uma coisa que me fez pensar... E uma coisa que talvez, não sei se é uma dica, mas talvez seja, ou talvez não. Que assim, como a gente trabalha em ambientes, muitas vezes que tratam o nosso tempo como uma coisa, tipo... Ah, tanto faz você ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, enfim, a mais. A gente acaba perdendo a noção do quão valioso é o nosso próprio tempo.
Sim.
E aí, a gente fica meio isso, tipo, ah, o que é 1 hora a mais que você fica num rolê com seus amigos? Ou o que é 1 hora a menos no seu fim de semana? Enfim, a gente começa a perder essa noção também do valor do tempo, porque os lugares que pagam a gente pelo nosso tempo, supostamente, não valorizam isso, assim. Então, acho que quando a gente aprende a fazer escolhas e dizer não... Ou dizer sim pra coisas que realmente são legais, a gente volta a valorizar esse tempo.
Sim.
Como ele tem que ser valorizado. Porque uhum. É isso, a gente só tem 24 horas. Não, você pode espernear, chorar, fazer mandinga, sei lá, qualquer coisa.
Não
empatia,
vai aumentar.
Não vai rolar. Você vai continuar tendo as mesmas 24 horas. E daí, valorizar esse tempo, claro, né? Além do seu trabalho, depende muito mais da gente do que... De fato, do que tá rolando no mundo, assim.
É que eu sinto que a parte do trabalho é onde mais pega.
Sim, total.
Porque é onde a gente mais... Como é que eu posso dizer? A gente mais cede, mais se mistura. Porque em tese, óbvio que a gente é uma pessoa só. E no trabalho a gente é a mesma pessoa. Mas no sentido de que lá a gente... Eu tenho a impressão, pelo menos pra mim, é assim, que eu sempre tenho uma margem muito maior... Pra tudo. Uhum. Muito maior do que eu dou pra mim mesma.
Sim.
Muito maior
do
que eu dou pras pessoas que estão ao meu redor. Então, eu ainda tô dosando isso, sabe? Tipo, eu pra eu ficar até mais tarde, tipo, é muito fácil. Uhum. E por, não porque Sim. alguém tá me pedindo, mas porque eu tô ficando uhum. ali. E aí, quando eu vejo, tipo, já são 8 horas e eu ainda tô ali sentada. E eu já passei por várias situações de virar muitas noites, meninas. Porque, como sabemos, a agência é um demônio. E hoje em dia, tipo, eu dou uma policiada, assim, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu já sei o quanto de tempo eu já perdi em trabalho, que eu não era valorizada, que eu não era paga ou remunerada da maneira correta mesmo, ficando até mais tarde. Então, e assim, é o lance que a gente tava falando também de dizer não, que é muito difícil, mas ele é muito necessário. Porque ele é o que nos resguarda para muitas coisas também, né? No final das contas, porque eu acho que o que a Stephanie falou de a liberdade que a gente dá para os nossos amigos e ficar dizendo sim, 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 gente, não é só pros amigos, é tipo meio que tudo, uhum, na verdade.
Sim, tudo, sim. Totalmente.
E até pra gente mesmo, porque a gente às vezes precisa se podar. Uhum. Porque às vezes a gente vai, tipo, criando. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Uhum. Blá, 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 blá. E aí quando tu vê, tu dormiu 2 horas por noite. Stephanie.
Eu aprendi muito isso do trabalho depois que eu surtei num estágio que eu tava fazendo, que imagina, estágio são 6 horas, e eu fazia 10, 11 horas no meu estágio. Porque eu não dava conta do trabalho que eu tinha que fazer. E daí eu comecei a fazer terapia.
Você começa a achar que o problema é você.
Exato,
que não tá
total.
Dando conta do trabalho.
E daí eu comecei a fazer terapia e minha terapeuta me convenceu a sair daquele trabalho e eu pedi demissão. Mas acontece. Mas daí uma coisa que eu lembro muito, assim, dela me falar é que eu vou muito. Tipo, eu caio de corpo todo quando eu começo a trabalhar, sabe? E isso me faz muito mal.
Eu caio de corpo todo.
É, sei lá, eu tentei falar uma
mergulhar
coisa assim.
De
cabeça. Eu tentei falar, eu nem falei isso, pensei outra coisa, mas vira aí um bordão.
Eu caio de cansada.
Tipo assim, então, quando, daí, ano passado, eu fiquei 6 meses empregada, porque o mercado tava muito difícil. E quando eu voltei a trabalhar, lá no lugar que eu tava, as chefes ficavam, sei lá, segurando gente até 9 da noite... E eu sempre assim, meu Deus, 6 horas eu tô indo embora. Você vai conseguir
aí
resolver?
Aí você vai embora tipo, 6 horas e pega mal.
Pega
Exato.
Muito mal.
Mas assim, é aquela
tá
coisa...
Tá desmotivada? Passou pro protetor solar porque tem sol na rua ainda.
Ai, gente, acomodada.
Não, total.
Eu já ouvi indo embora às 9 da noite. Você tá fazendo meio período, Stephanie?
Nossa. Nossa, desculpa o berro.
Gente.
Nossa. Que
Ah, vai tomar no
Revista
não,
de
não,
moda,
não,
menina.
Não, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, entendeu? Então, tipo assim, eu lembro muito disso, tipo... Às vezes minha chefe ficaria em choque, que eu tava indo embora 6 horas. Uma vez eu falei assim, seguinte, todos os clientes que a gente tá trabalhando fecham o escritório às 5. Às 6 horas eu não tenho mais nada pra fazer. Eu não vou conseguir resolver agora. Pra vocês, vale mais a pena me fazer entrar às 8 da manhã, que daí eu resolvo tudo até às 5 horas, do que vocês me fazerem entrar 9, 9 e meia... E ficar, mandar ficar até as 8 da noite, porque eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer.
Tá, eu tenho uma pergunta. E quando a gente tá feliz no trabalho? Que eu acho que isso é mais difícil.
Ah, eu
quando
passei por isso.
Quando a gente não
isso.
tá feliz? Não, quando a gente tá. Porque...
Daí é mais fácil ainda a gente se doar. Tudo,
exato.
Né?
Total. Gente, o quê? Eu penso muito assim, tipo... Na minha época de cidadão, meu horário era das 4 às 10. Eu chegava 2:30 da tarde e ia embora meia-noite. Todos os dias.
É mais difícil de botar limite, né?
No impeachment, eu cheguei... quando rolou a votação do impeachment...
Jornalismo tem dessas coisas, né?
Eu cheguei 1 da tarde na redação e eu fui embora às 5 da manhã. Tipo, mandando um inbox pro professor pra não me dar falta, porque eu não ia conseguir dormir.
Eu já tive... Assim, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar.
Eu também.
Então, isso é um problema, porque é isso. Eu vou me doando, mas acho que... Eu fui aprendendo a ver o quanto eu tava deixando de, tipo, descansar, assim. De não... Porque, assim, isso falando de uma outra coisa também, que tem até uma pergunta sobre isso que eu vi, mas eu não lembro quem fez.
Quando você começa a falar, vai falando, eu vou procurando.
Que é sobre não fazer nada.
Ah, eu vi isso.
Tá, peraí.
Quando eu era mais nova... Eu gostava muito do meu trabalho. Eu acho que eu trabalhava... Não lembro se era na L'Officiel, assim.
Foi a Monique Lupe.
Monique Lupe.
Isso.
Obrigada pela pergunta, Monique. Beijo. Eu acho que eu trabalhava na L'Officiel. E, assim, eu amava, assim. Só que eu me doava muito. Tipo, eu...
Eu trabalhei
perdi
lá também.
Perdi um semestre inteiro da minha faculdade. Porque eu ficava virando noite e não conseguia trabaliar. Então, eu perdi uns 6 meses.
Aula.
É, não consegui ir pra aula. E aí, eu perdi 6 meses e tive que fazer 6 meses a mais, né? Então, assim, teve uma coisa ruim.
Pelo menos você fez USP, né, amiga? Contra. Imagina se fosse pago.
É verdade.
Seria muito pior.
Mas aí, eu lembro que nessa época, eu fui... Eu não lembro se era na oficial ou não, mas eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre que eu não conseguia não fazer nada. Tipo assim, eu me sentia mal porque eu não tava fazendo alguma coisa. Tipo, no fim de semana, ou enfim,
se
nas
sente
férias.
Culpada.
Eu me sentia culpada. E daí, eu acho que quando eu comecei a me dar esse direito de não fazer nada, que eu comecei a botar limite mesmo numa coisa que eu gostava, assim. Porque por mais que eu gostasse, eu estava produzindo. E, na verdade, o não produzir me coloca, me dá, tipo... uma oxigenada pra eu poder produzir melhor.
Claro, com certeza.
Então, eu acho que eu fui fazendo essa dinâmica na minha cabeça ao longo dos anos mesmo, né? Não, não foi uma coisa também que me falaram, assim, e daí eu fui lá e fiz. Mas na hora que eu comecei a também sentir prazer em não fazer nada, ou em descansar, em ficar comigo, sozinha e tudo mais, que fez sentido eu... botar limite no meu trabalho.
Sim.
É que, na verdade,
faz total.
Mas é que é muito lance de que a gente também nunca tá satisfeito, né?
Nunca.
Porque quando a gente tem tempo livre, a gente acha que a gente não tá fazendo nada. E aí, quando a gente não tem tempo, a gente quer ter tempo livre. Então, é um grande ciclo.
Tem uma coisa que me fez pensar... Você falando isso, e também eu comecei a pensar essa semana, né? Sobre isso. Quando eu fiquei os meus 6, 7 meses empregada no ano passado... Foi muito difícil, porque eu vivi aquele momento assim, eu não tô fazendo nada, e por isso eu tenho uma crise de ansiedade, e não tô tendo uma crise de ansiedade, por isso eu não consigo fazer nada. É um círculo, né? E foi muito difícil lidar com isso. Eu comecei a trabalhar, saí do trabalho porque entrei no freela, fui dispensada desse freela, só que consegui pegar outros freelas nesse tempo que eu fui dispensada, né? Eu fui dispensada no meio de março, não consegui pegar um freelas em março, freelas em abril. Agora, em maio, eu não consegui pegar nada. Eu já tava procurando vaga e tal, porque ser frila é muito isso, entendeu? Tem vezes que tem muito, você ganha muito dinheiro, tem vezes que você não ganha nada. Tipo, maio...
Ser frila, você precisa mais do que nunca conseguir se programar
pra
em
não,
tudo.
É, pra
financeiramente.
Não gastar
o
dinheiro
que tem. Tempo, né? Tipo, e também em relação ao seu tempo.
Foi muito difícil. Tanto que, assim, fazia tempo que eu não sentava com a minha mãe e falava assim, mãe, pelo amor de Deus, tipo, paga minha conta do celular esse mês, porque eu não consegui nada. E daí, é uma coisa que... E eu sempre me obrigava a fazer alguma coisa, né? Nesse mês, assim. Então, mesmo que eu não estivesse conseguindo trampo e tal, eu acordava cedo, daí eu tomava café, daí eu passava com o meu cachorro, daí eu voltava pra casa, começava a procurar vaga, mandava e-mail, respondia e-mail, blá, 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 frila ali, frila aqui, tentando, sempre me obrigando a fazer alguma coisa.
Uhum.
E daí agora, voltei a ser CLT, começa semana que vem. Essa semana, né? Foi, tipo, ontem e hoje. Foi hoje e vai ser amanhã. Que eu falei, gente, vai ser acho que a primeira vez que eu não vou fazer nada. Eu vou ficar deitada no sofá, olhando pra TV. Assim, não tanto me preocupando que eu não tô olhando vaga no LinkedIn, entendeu? Eu sentei hoje, eu joguei The Sims.
Eu não me culpei.
E foi perfeito.
Meu então, Deus, The Sims pra mim é a epítome do não
fazer nada.
Né?
Não, e amanhã eu vou pra casa do meu namorado. E daí eu vou cedinho por causa do meu rodízio. E daí eu fico no escritório dele. E amanhã eu vou ficar jogando The Sims no escritório dele.
Meu Deus,
o
que
dia
inveja, Júlia.
Inteiro.
Nossa,
porque segunda-feira fodeu,
é
entendeu? Segunda-feira fodeu. Foi minha série de 2 dias.
Outra coisa que também perguntaram e que ultimamente tem me irritado muito é a questão da produtividade. Dicas para você ser mais produtivo. Como ser produtivo?
Nossa, como se tivesse uma fórmula para isso, né? E aí
Sim.
tem um monte de coach que fica dando
não,
cursos e palestras.
Eu aposto que a maioria das pessoas que estão preocupadas em ser mais produtivas são muito produtivas. Mas elas sentem que elas precisam fazer mais e mais
é que é
e
muito...
mais.
O capitalismo, novamente, né?
É porque a gente nunca tá satisfeito com a gente. Não importa.
Não, mas não é nem isso, gente. É isso também, mas é também o lance de que, tipo, a gente precisa estar o tempo inteiro apto pra se vender,
Sim.
pra conseguir dinheiro, pra conseguir comprar mais coisas. E aí a gente fica sem dinheiro, daí a gente precisa performar melhor pra conseguir mais dinheiro. E, tipo, é isso. É isso. Sim. A gente é um grande robozinho que faz a máquina girar.
É, e aí, esses dias, eu fiz uma imersão com a Dani Nossi e o Paulo Coenca.
Muito chique.
Que foi muito legal. E aí, a gente fez um grupo lá, de todo mundo que participou da imersão. E uma das meninas mandou um link de um cara que, sei lá, deve ser CEO de uma dessas big empresas, tipo Facebook. Eu acho que, na verdade, ele era de um banco, desses big bancos de investimento. E aí, era uma dica dele de produtividade, como ele conseguia ter tempo. Só que as dicas... Tinham umas boas, tipo assim, a hora que você for pra casa, vá pra casa. E não fique respondendo e-mail e tal. Mas tinha umas que eram tipo, coma todo dia a mesma coisa no café da manhã. Porque Nossa. Daí você vai economizar tempo.
Nossa.
De pensar
Nossa.
No que
Deus
você
livre.
Tá comendo.
Vai virar um robozinho.
E daí você, tipo, só come a mesma coisa e vai trabalhar. E a outra coisa era, tipo, como era? Evitar perder tempo com coisas inúteis. Por exemplo, o Barack Obama usava terno azul todos os dias da presidência, porque daí ele não perdia tempo pensando
Sim,
sobre isso.
O Barack Obama nem escolhia a roupa.
Não, tipo, meu Deus.
Não.
Eu fiquei, tipo, muito angustiada com isso.
Aquele filme do Chaplin, que é ele trabalhando numa fábrica.
Tempos industrial.
E aí eles criam aquela máquina que é pra, tipo, todos os funcionários comerem, escovarem os dentes e fazerem várias coisas ao mesmo tempo enquanto eles trabalham. E aí aquilo pra mim me chocou muito.
É tipo um pesadelo.
Foi a Milka Macedo que mandou essa, falou sobre isso.
Milka?
É.
Milka Macedo, um beijo, Milka.
Uma coisa que das
Angelista total.
Eu peguei um livro pra ler.
Acho que é Mica Macedo.
Mica.
Mica. Minha.
Desculpa.
Oi, Mica. Dois beijos.
Desculpa. Nossa, eu tenho uma amiga. Que tá, minha tela tá riscada.
Chocolate.
A minha tela tá riscada. Eu tenho uma amiga que chama Milka. Eu falei, meu, será que é Milka também? Uhum. Enfim, eu peguei um livro pra ler que chama O Milagre da Manhã. Uma menina que eu sigo, booktuber. Eu amo booktubers, tá? Leu e falou, meu, esse livro mudou minha vida, tal, blá, blá, blá. Falei, puta, que legal, vi na livraria, comprei. E é basicamente um cara falando que todo dia ele acorda às 5 da manhã e que ele tem uma hora de produtividade. É.
Ah, sim.
Já, mas tipo
Existe
assim,
isso,
pô,
né?
Que legal você acordar às 5 da manhã.
Se tu consegue dormir cedo o suficiente pra conseguir
dormir
bem.
Não, e daí ele fala que você consegue, se você tem sua primeira hora da manhã é muito produtiva... O resto do seu dia é produtivo. Então, ele passa um passo a passo. Então, você vai acordar, vai meditar por 5
Mal
minutos.
Mal conheço, já odeio pacas.
Daí depois você vai ler, tipo, 20 páginas de um livro. Daí você vai correr meia hora.
Mas eu posso fazer um contraponto que eu acho que é legal? Tipo, eu sigo uma mulher que eu amo, que é a Vânia Goi.
Amo. Não agora, porque ela acorda cedo também,
Ela
né?
acorda cedo. Uhum. Só que o ponto dela é completamente diferente desse, da produtividade. É muito mais de você ter um tempo pra você, onde ninguém vai te ligar.
Tomar
ninguém vai te mandar o WhatsApp.
Calma.
Ninguém vai ficar, tipo, te enchendo o saco, falando... Sim. Ai, fala comigo, me responde, responde esse e-mail, entrega esse job, faz não sei o quê. E que daí ela consegue, nesse tempo, tipo... Tomar o chá dela com calma, tipo...
Olhar pra janela.
Olhar pela janela, fazer fotos lindas, assim, né? E daí, essa abordagem eu achei muito legal.
Então...
Porque é uma abordagem do cuidado com você mesmo, tipo...
Sim. É o lance de... pra mim, é muito assim. Eu acordo cedo pra me atrasar com calma, entendeu?
Eu amo. Eu não. Eu acordo atrasada
eu
e me atraso o dobro.
Eu gosto de acordar cedo, exatamente, pra tomar meu café com calma e tal. Mas eu jamais acordaria cedo pra o meu resto do meu dia ser super produtivo, entendeu? Uhum. Pra eu ler 20 páginas em 10 minutos e correr meia hora. Eu vou correr meia hora, se eu quiser correr meia hora.
Eu sou uma pessoa que eu acordo muito cedo, como vocês já sabem, meninas que estão aqui sentadas comigo. Porque é real, tipo, eu... Primeiro que eu acho que eu habituei, meu corpo já tá super acostumado.
Que hora
você
acorda, amiga?
Umas 7h15.
Eu também acordo por aí.
É. Mas eu tenho a sorte que eu moro muito perto do trabalho. Então,
sim,
tipo, eu começo
também.
A trabalhar na
As meninas
meia.
Do meu trabalho acordam muito mais cedo.
É, e mas pra pegar trânsito, né? Uhum. Sim, é um grande privilégio que eu tenho, tipo, de morar perto do meu trabalho, de ter essa tranquilidade, de ter, poder ter calma mesmo, assim. Então, eu acordo cedo, porque eu acostumei, e eu gosto, assim, de, tipo... Até porque no momento de vida que eu tô e que meu namorado tá, a gente tem tido bem pouco tempo também pra ficar junto. Uhum. Então, de manhã, pelo menos é um horário que a gente consegue tomar café da manhã juntos, organizar algumas coisas, enfim. Pra mim é bem precioso, assim, essa parte da manhã, porque eu sei que normalmente de noite talvez eu não tenha. Por exemplo, eu tenho certeza que hoje eu vou chegar em casa e ele já vai estar dormindo. Então, pelo menos, sabe? As coisas a gente vai organizando. Mas eu sinto que, de uns tempos pra cá, eu tô conseguindo priorizar algumas coisas da minha vida, que pra mim é bem difícil. E mais difícil que priorizar é conseguir me priorizar também, sabe? Sim,
porque a gente perde o tempo com besteira. Não tem... Eu, pelo menos, perco. Eu não vou falar que não. Nisso que você falou, que o cara fala, coma sempre a mesma coisa de manhã, que é muito ridículo. Mas isso me faz pensar que, por exemplo, eu perco muito tempo dando...
Scroll no Instagram?
Scroll no Instagram. Tipo,
eu mesmo.
Vocês botaram o alerta do Instagram?
Eu botei. Eu botei só pra ficar irritada. Ignoro.
Tô nem
aí.
Qual que é o tamanho do alerta de vocês?
Eu não tenho isso.
Acho que o meu era 2 horas.
O meu é 2 horas.
O meu era 2 horas e não teve um dia na minha vida que eu não passei disso.
O meu é 1 hora, porque eu fui otimista.
Ai, coitada. 1 hora.
E eu fico lá. Ignorar por mais 15
minutos.
Só que
é muito louco, gente. Uma hora, tipo, 2 horas. Uma hora a gente
olhando
tá
no Instagram.
Duas horas. Uma hora já acho um absurdo, se for pensar.
Eu não botei isso. Nem sabia que tinha.
Vamos ver aí quanto tempo você faz no Instagram,
eu
tô nela.
Minha bateria, mas eu sei que eu passo uma hora e 40 por aí.
É, o meu, ó. Deixa eu ver quanto eu passo.
Não, mas aqui, ó. Vocês também olha trabalham aí mais com isso, né?
Ah, você bloqueou o seu. O meu não.
Eu só recebo
notificação.
Eu sou otimista.
Eu recebo notificação e fico com raiva. Falo, tô nem aí.
2 horas e 28 minutos nessa merda desse Instagram.
Não, eu acho que só no Instagram, sem contar o resto de rede social.
Eu tô 1 hora e... Não, meu average time é 1 hora e 19, mas tipo, terça eu fiquei 2 horas e meia.
Mas uma coisa que eu tenho
hoje
tentado...
eu tô já 1 hora e 55.
Uma coisa que eu tenho tentado fazer de noite é não mexer muito.
Quanto que é a média de vocês? Desculpa.
Ai, 1 hora e 40.
Ai, o meu é muito, eu nem vou repetir.
O meu é 2 horas e 55.
Ai, amiga.
O meu é 1 e 19. Mas eu também tenho aquele negócio que o meu iPhone me manda todo dia. O meu iPhone,
eu também já tive isso. Só
me manda todo domingo quanto eu fico por dia no celular.
Tipo, ele
a minha
faz
média.
Isso.
Nossa, eu fico bem triste.
A do meu namorado é tipo 3 horas por dia no celular. O meu é tipo 7, 8.
Gente, então, é muito louco, mano.
O meu momento de glória, tadinho, foi quando o Gui ficou me falando que... O Gui é meu namorado, pra quem não sabe. ele ficou me falando que eu ficava muito tempo no celular. Daí a gente foi ver, né, o tempo que cada um passava. E ele passava o mesmo tempo que eu.
Sério?
Uh-huh.
Porque a gente não tem noção. Tipo,
mas é que são em momentos diferentes. Porque eu também, o Alexandre, acho que eu passo muito tempo no celular.
Sim. É um momento
diferente. Mas ele também passa muito tempo. A diferença é que quando eu tô em casa é quando eu consigo fazer isso.
Sim.
Porque no trabalho, não. E como ele trabalha de casa ou de uma maneira mais flexível, tipo, ele acessa a qualquer momento, sabe?
Exato.
Eu fico bastante no trabalho, porque meu trabalho, muitas vezes, em muitos momentos, me permite colocar um videozinho no YouTube e ficar trabalhando. Então, eu acho que, às vezes, eu fico, sabe, 1 hora direto no YouTube, que se eu for pensar, eu acho que eu não vou ficar me sentindo culpada por causa dessa 1 hora. O que eu fico mal é dessa 1 hora vendo...
Sim.
Cachorrinho no Instagram. Mentira, cachorrinho não. Cachorrinho fonte.
Não, eu entrei no limbo da slime, né, gente?
Ah, slime? Ai, mentira, amiga.
Eu gosto do cortar o sabão.
Cheguei nesse nível porque a sobrinha de uma amiga minha tem um Instagram pra, tipo, pra família.
Ai, minhas
ela
primas
faz slime.
Têm também, fofinhas.
E aí eu comecei a ir atrás, porque ela tava postando que ela ia no lançamento, na abertura de uma loja focada
não, tem
em
umas
slime.
Lojas.
Uau.
Tem até em Piedade. Piedade tem, tipo, 30 mil habitantes.
E não tá aí passando isso, né? Porque eu pensei
Slime pra mim era aquele negócio da Nickelodeon, lembra? Que jogava no
Mas
sim,
é meio
meus prêmios
coisa,
Nick.
Não é?
Eu acho que vai passar, tipo as paletas mexicanas.
Será?
Slime é tipo a moeba.
É louco isso, né?
É
do nada
dos
tinha
anos 2000.
Um monte. Em São Paulo, você vê muito bem essas coisas acontecendo, né? Tipo, os food trucks, as paletas.
É que é tanta gente que tudo aqui vira meio que oportunidade de negócio, né?
Mas
é
aí,
muito louco.
Vocês falaram, né? A gente começou a falar desse negócio de redes sociais e tal. E tem um livro que eu quero muito ler, que chama 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Um nome
nossa,
é muito chique.
Nossa,
e aí uma amiga minha leu e ela me mandou um áudio falando sobre esse livro. E ele fala justamente sobre como a tecnologia, ela surgiu com o intuito de fazer a gente economizar tempo. E, na verdade, a gente perdeu tempo com a tecnologia. Então,
sim,
ao invés da gente delimitar o tempo que a gente, sei lá, no trabalho, a tecnologia ajudar a gente a fazer uma coisa mais rápido, a gente possibilitou que, por causa da tecnologia, a gente esteja trabalhando o tempo todo. Sim. Ou a gente sinta que precisa estar disponível para o trabalho ou disponível para qualquer coisa produtiva o tempo todo. Então, por exemplo, hoje não só quem é, tipo, profissionalmente um influenciador digital ou um criador de conteúdo perde tempo atualizando suas redes sociais, sim, assim. Tipo, qualquer pessoa,
sim,
fica lá um tempo, tipo, atualizando suas redes, interagindo, vendo o feed no Instagram, no Facebook, no Twitter. Aí, além disso, a pessoa está no WhatsApp, recebendo mensagem, respondendo. Tipo, a gente tem grupo do trabalho e a gente se manda coisas...
Fora do horário de trabalho.
Fora do horário de trabalho. Sim. E a gente acha isso normal. Isso é meio normal,
exatamente. Eu fico puta. Tipo assim, eu não respondi a minha chefe fora do horário de trabalho. Eu sou...
Gente, vocês conseguem... Isso que é o mais louco. Tipo, eu acho que... Por isso que eu tive tanta dificuldade de me definir quando a gente começou esse episódio. Porque eu tenho a impressão de que toda vez que eu vou falar de mim, eu falo do meu trabalho, não de mim.
Eu também. Acho eu que sou o meu trabalho e isso é ridículo.
Eu acho que agora que eu tô me envolvendo muito com o meu Instagram, eu me identifico muito mais com isso. Ai, né? Wannabe. Tenta. Porque não é meu trabalho. Eu não considero isso meu trabalho, mas... Não sei, eu acho que isso me faz mais feliz. E eu quero acreditar nisso, sabe?
Eu acho que a gente pode depois fazer um episódio sobre isso, porque eu tava lendo um artigo que fala sobre workism e sobre a era dos millennials terem burnout, tipo, o que rola. Sim. E que tem muito a ver com isso, com, tipo, o seu trabalho ter virado sua identidade. E eu acho que é, tipo, um puta assuntão, assim... Mas eu me identifico muito com a Antonella, assim, porque eu gosto muito de trabalhar.
Uhum.
E daí eu acho que o tempo que eu não estou trabalhando, eu não estou sendo eu mesma.
É o famoso. Você quase falou a frase do eu passo 80% do meu tempo falando da Regina George, os outros 20% esperando que falem sobre ela pra falar mais.
E daí é um absurdo, porque o meu namorado ama falar sobre trabalho. E a gente fala de trabalho. E a gente hoje trabalha para a mesma empresa, em empresas diferentes. Mas nosso cliente é o mesmo. Então, a gente fala ainda mais de trabalho. Então, eu falo de trabalho no trabalho. Eu falo de trabalho em casa. Eu falo de trabalho com as minhas amigas. E aí, outro dia, a gente falou... Meu, a gente tem que parar de falar de trabalho. A gente tem que, sei lá, ver um vídeo de slime. Mas eu acho que a questão é... Não é natural a gente delimitar todos esses limites... Delimitar limites é ótimo. Mas, tipo, botar esses limites e valorizar o nosso tempo. É, tipo, sim, reaprender a fazer isso. Porque a sociedade, se depender dela, tipo, da sociedade capitalista, a gente vai se vender pro sistema e... Sem ganhar bônus ainda, tipo...
Exatamente.
Triste, assim.
Mas eu, assim, por um lado, eu não acho que não tá ok você se apresentar falando do seu trabalho, sabe? Porque você passa a tua vida inteira... O que você vai ser quando crescer?
Sim, mas é que isso não é certo, né, amiga?
Não, eu concordo que não é certo.
Mas eu também não acho certo a gente passar 10 horas por dia no trabalho. Não acho certo.
É, então.
Não, é certo.
Não importa o que você vai fazer. Porque isso que é o ponto. É que a gente se vende tanto que é o que a Stephanie falou. A nossa identidade começa a mimetizar com a nossa função.
Uhum.
E aí tu deixa de entender. É tipo um relacionamento longo.
Exatamente.
Tipo, tu não sabe o que é tu, o que é o trabalho, o que é uma coisa que tu gosta, o que é uma coisa que o trabalho te impõe. E, tipo, óbvio que é muito bom trabalhar. Que nem a Stephanie. Eu amo trabalhar. Eu sou muito feliz com a minha profissão. Mas, assim... É entender aonde o pezinho tem que apertar o freio, assim, sabe? Uhum. E...
Limites.
É.
Exato.
E trazer e desenvolver uma identidade própria que não seja relacionada ao trabalho.
Eu acho que da próxima vez que a gente for se apresentar nesse podcast, a gente pode fazer uma roda agora, se apresentando e falando assim, oi, meu nome é XXX. E o meu hobby é, sei lá, qualquer coisa, entendeu?
Ai, você falou um hobby. O meu hobby é de veludo.
Pode ser.
Eu pensei assim... uma coisa muito pior. Eu pensei, assim, seu hobby é sentar.
Eu amei.
E meu hobby é deu. Como que é?
Esqueci. Se seu hobby é sentar, não vou te criticar.
Livinho vai gravar com a gente.
Não. Sem homem.
Sem homem.
Sem HT nesse podcast.
Nesse podcast.
Ai, gente.
Mas é, entendeu? Tipo, amo. Assim, me perguntaram isso numa entrevista de emprego. Ai, quais são os seus hobbies?
Eu falei, sei, eu tenho que pensar.
Ai, eu amo então, gravar podcast. Mas você não considera um trabalho?
Nossa,
não,
tô
é
muito
super
no
meu
momento
hobby,
hobbies,
sabe?
Eu tô fazendo aula de canto.
Amiga, você tem muitos hobbies.
Eu tô muito hobby, gente. Eu vou ao teatro.
Sabe que...
Eu tô
lidando muito com isso na terapia, porque, segundo meu terapeuta, qualquer hobby eu transformo em trabalho.
Ai, eu... A gente é muito sagitariana.
Mas eu acho que... Mas isso não é meio bom? Porque, tipo assim, eu adoraria transformar teatro e beleza em trabalho.
Mas aí
eu
o
adoraria.
Problema é que tudo que me dá prazer em algum momento se torna uma obrigação. É. E aí, se eu não Sim. faço da maneira impecável que eu imagino, eu não fico satisfeita. E aí eu largo de mão o que é hobby, uhum. porque não é bom o suficiente.
É, isso aconteceu bastante comigo em relação ao meu Instagram.
É.
Tipo, eu já me peguei fazendo vídeo, tipo... 1 da manhã, porque eu preciso postar. Faz muito tempo
Meninas,
que eu não posto.
Meninas, é por vocês. Daí
eu tô
da manhã.
Aí eu tô passando o iluminador. 1 da manhã pra tirar e dormir.
Eu amo.
Isso foi com uma amiga minha, até perguntou. Porque ela tem uma quantidade bem significativa de seguidores. Ela tem, sei lá, 200 mil seguidores. E ela trabalha. Chique. Ela é CLT e ela trabalha das 8 às 8. Não das 8 às 8, mas vocês entenderam.
Nossa,
eu fico impressionada.
Ela
com
trabalha,
as pessoas
tipo,
que fazem
das
isso.
8 às 5. E ela falou, foi aquilo que eu falei da cobrança. Ela, tipo, falou pra, mandou pra gente, assim. Você trabalha muito no tempo que sobra, você quer... Só descansar. Mas aí você fica se cobrando porque você tem que ser produtiva e alimentar o teu Instagram porque você tem 200 mil seguidores. Que...
É, mas aí eu vou dizer que... Mas isso é uma opinião minha, tá? É porque eu sinto que, tipo... E eu acho que a Stephanie pode falar... A gente pode fazer um episódio sobre isso porque ela... Inclusive com a mentoria que tu fez lá com a Dani e com o Paulo, eles falaram bastante disso. Mas assim, se tu vai postar pra atender necessidade de outras pessoas, tu não tá postando certo.
Não, de jeito nenhum.
Concordo também.
Porque, no final das contas, tipo... É aquele negócio. Tu tá criando um conteúdo automático que vai ser igual a de todos os outros. E aí tu vai começar a se sentir frustrada porque... Sabe?
Sim. Mas então... é que eu sinto dela, mas eu tô falando, tipo, eu pensando no que ela tá sentindo agora. O público dela é muito mais novo do que a gente, tipo, não é
mas, sim, mas é o lance de não se tornar refém de nenhuma situação, sabe?
É
sim.
que eu acho que o Instagram, assim como qualquer rede social, ele não é um trabalho necessariamente para todo mundo, mas ele é o mesmo, ele tem quase o mesmo peso social uhum. quanto você performar bem no seu trabalho.
Exato.
Se você performa bem no seu Instagram, você tem alguma coisa pra mostrar pro mundo. Ai, olha só como meus seguidores interagem comigo. Olha os meus likes, olha não sei o quê. Assim como quando a gente trabalha bem, a gente tem isso pra usar como apresentação.
Sim, sim.
Eu faço isso, eu faço muito bem. Então, eu acho que o Instagram, ele virou um pouco disso também. Ele tem esse peso. Então, ai, eu deveria estar dando atenção ao meu Instagram, porque ele, de certa forma, é uma vitrine do quanto eu performo bem na sociedade.
E acho que para essas pessoas que também têm, sei lá, uma quantidade significativa de seguidores, você tem 200 mil seguidores, tipo, cara, não é pouco. Tipo, é muita coisa.
Amiga, mas eu vi esses dias vi ontem uma reportagem bem curiosa no BuzzFeed sobre uma influenciadora que tinha...
2 milhões de seguidores, eu vi.
Isso.
Eu tô comendo uma batata frita, desculpa.
Tudo bem. E aí ela fez uma coleção de roupas com uma...
Eu li alguma coisa sobre isso.
É, com uma marca. E aí era assim, a parceria, o combinado entre ela e a marca era que ela tinha que vender no mínimo 36 peças.
Uhum.
Ela não vendeu 36 peças.
2 milhões de seguidores.
E 40 mil likes numa foto. Então, tipo assim, que tipo de engajamento é esse?
Sim, não, concordo.
E mas é assim, é um engajamento que se tu vai calcular, porra, é altíssimo.
É altíssimo.
Uhum. Mas não é... E assim, mas é que pra mim, tipo, eu que gosto muito de Instagram, que gosto de criar conteúdo, tipo, eu acho nociva a forma como a gente tá lidando com produção de conteúdo.
Sim, concordo.
Eu acho que, assim, entendo o que ela diz, mas eu acho que ela tem que fazer uma desconstrução, tipo, inicial em relação aos objetivos dela com isso, sabe?
Exato, porque talvez ela esteja também nesse momento assim, pô, meu Instagram tá grande, eu quero viver de internet, mas eu não consigo viver de internet agora, mas se eu quero viver de internet, eu preciso dar atenção pros meus seguidores, mas eu trabalho. Sei lá, cara, é um loop muito grande e eu nunca vou conseguir, eu não entendo no momento, entendeu? Eu não tenho expertise para falar disso, porque eu tenho meus 2.000 seguidores e estou felizona com eles, inclusive. Sim. Obrigada por me seguirem, sei lá. Ah, sei lá, é muito difícil. Não sei, eu não sei se eu conseguiria viver de internet.
Deixa eu pegar uma pergunta aqui que eu vi que algumas pessoas fizeram em relação a dicas para se organizar. A Lovely Beeps mandou uma pergunta. Fala um pouco sobre planner, organizadores de rotina. Vocês usam?
Nunca vi, nem comi, só ouvi falar.
Eu uso, largo uso.
Eu uso no trabalho, mas só pro trabalho, nas minhas coisas.
Você só coloca coisa relacionada ao trabalho.
É, tipo, que é o Asana que a gente usa na empresa, assim, e super funciona.
É tipo um aplicativo?
É um site que tem aplicativo, que ele é um organizador de tarefas. Entendi. Então tu coloca o que tu precisa, pra quando tu precisa.
É tipo um Trello.
É,
um task.
Pra, tipo, justamente organizar funções com prazos e tal. Mas na vida pessoal, eu não faço isso porque eu sinto que se eu tiver um aplicativo linkado me notificando, eu vou ficar, tipo, maluca.
Então, eu uso um planner e eu acho que é justamente por isso que eu gosto. Porque ele não é um aplicativo, tipo...
Sim.
Eu preciso pegar ele e olhar pra ele e ver. E eu sou apaixonada. Eu comprei canetinhas.
Eu amo!
E eu fiz legendas, tipo, vermelho. Sim. É sempre trabalho. Uhum. Aí um azul bebê é, tipo, são meus projetos fora do trabalho. Tipo, podcast e coisas que eu vou fazer pro Instagram. Eu marco. E, tipo...
Eu tô apaixonada pela Steph.
é maravilhoso, gente. Eu acho muito maravilhoso. Me dá uma paz no coração. Me ajuda tanto, tanto. Porque às vezes é uma mensagem que eu tenho que mandar e que eu tô enrolando pra uma pessoa, sei lá, e lembrando uma coisa. Eu preciso lembrar a pessoa de fazer alguma coisa. Eu coloco lá. Eu tenho a corzinha, o rosa, são os lembretes.
Não,
e são essas coisas bem, tipo, sei lá, buscar a roupa no tintureiro, sabe? Tipo,
nossa, que coisa de mãe.
Nossa, ela é muito
coisa
chique.
De mãe, né? Tipo, nunca esteve isso no meu planner.
Eu fiz na costureira, inclusive. Muito obrigada por me lembrar.
Eu comecei... Assim, eu não gosto muito de alarmes. Mas uma coisa que pra mim é muito bom e que é visual e tá sempre comigo é usar a agenda do celular. Então, eu realmente comecei
a criar...
É bom
porque tá sempre junto, né?
É. Não necessariamente vai apitar, mas se eu for, tipo, combinar alguma coisa, primeiro eu dou uma olhada lá. Isso me ajuda
não,
bastante.
Não, então, eu sou o contrário. Eu sou a menina do caderninho e eu sou a pessoa que... Faz o bullet journal, entendeu? Eu sou a pessoa
que nem a Estela.
Não, que a Estela já tem um planner
nível.
Pronto.
É outro nível.
Eu não, eu escrevo, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipo, eu faço meses.
Eu tentei adaptar, tipo, o meu planner, ele é bem do jeito que eu quero, assim, tipo...
Ah, é aquele que tu mandou fazer na Bandona.
É, que eu comprei ele pronto. Mandei colocar meu nome. Eu amo uma coisinha personalizada.
É Bandona o nome,
paguei $5 a mais pra
não,
colocar
essa marca
Estela
é muito
na
foda.
Capa. É foda essa marca. E ai, ele é perfeito, porque ele tem o tamanho que eu acho bom, as divisórias, tudo. E eu tentei meio que colocar algumas coisas mais pessoais nele, do tipo, no começo do ano, isso eu já não faço mais. Mas eu imprimia um negócio que era de hábitos.
O que você acha
no Pinterest? Você coloca, tipo, ler. Aí você vai
marcando
todos os dias. Dormir mais de 8 horas. Só que isso sonho. Também pode ser muito perigoso, porque pode
isso
te frustrar
eu
muito.
Sim, eu parei de fazer pro meu.
Eu sou muito viciada em Coca-Cola. Tipo, extremamente viciada.
Eu também, amiga.
Ai, amiga, me identifico tanto
com quem é viciada em Coca-Cola.
Eu só não aceitei o que a Noelle pediu, porque eu tô me forçando a beber só de final de semana.
Não, é ainda sou eu.
Se a gente for gravar de sexta-feira, eu aceito.
E
você
tava
botou...
me fazendo meio mal, porque eu via que eu não conseguia ficar sem tomar Coca-Cola. Eu não conseguia dormir mais de... Nem era 8 horas que eu tinha colocado, eu acho que era 7. Eu não conseguia. E me fazia meio mal. Então, acho que isso também pode ser meio perigoso nesse sentido. Mas o planner, no geral, me ajuda muito. Assim, me traz uma paz, assim, acho tão gostoso você ver ali...
Eu amo.
Sabe? E ver exatamente como vai ser seu dia, sabe? Acho isso muito bom. E às vezes até pra você controlar... Porque, tipo, vermelho é a cor que eu uso pro trabalho. Porque normalmente é o que eu mais não posso deixar de não posso
fazer.
Esquecer. Aí, às vezes, você abre e aquela semana tá, tipo, cheia de pontinho vermelho. E até você mede um pouco como que tá indo a sua vida, sabe? Tipo, eu tenho a cor pro médico. Pros médicos.
Pra mim,
tem uma cor de teatro também, que é tudo que envolve teatro. E
perfeito.
Dá uma paz, assim, você vê.
Vamos fazer um tour pelo plano.
Eu quero ver. Eu quero muito.
Mas esse porque é um negócio... dá uma sensação de que você tá muito no controle, sabe?
Eu não sou organizada com nada, assim. Eu sou zero organizada. É horrível. Eu começo a fazer os caderninhos. Eu não consigo usar agenda de celular. Pra mim...
Eu também não. Agenda de celular...
É, tipo, inexistente. Como se nada, tipo, não funciona pra mim. Pra mim tem que ser o caderninho. Só que aí eu faço o caderninho.
Perde o caderninho.
E esqueço de fazer o caderninho na outra semana. Assim, não vai. Daí eu fico pensando que eu devia ter um alarme no celular pra me lembrar de fazer o caderninho. Só que daí eu ignoro o alarme do celular. Eu sou péssima com tudo isso. Mas uma coisa que eu comecei a reparar muito é que, de fato, escrever o que eu tenho pra fazer... faz muita diferença do que digitar o que eu tenho pra
Sim,
fazer. Isso é
igual.
Ridículo, mas faz muita diferença.
Acho que é coisa de jornalista. Todo jornalista prefere escrever.
Pode ser. Porque, assim, e não só na organização, mas, tipo, em produzir coisas. Quando eu tenho que fazer lá uma estratégia e tal, eu desenho a estratégia no papel e depois eu passo pro computador. E as mesmas coisas com organização, assim. Se eu me organizo no papel, faz muito mais sentido na minha cabeça. E isso
você
nunca
tira,
ficou...
né? Você... É. É meio coisa de, sei lá, essas dicas do... que você vê site falando dicas pra se organizar melhor. É meio clichê, mas eu acho que faz muito sentido. Sabe, você fazer aquela checklist, por mais idiotinha que seja, tipo... É, tá, não, isso vai ser idiota demais, mas tipo, eu já vi.
Beber água.
É... escovar os dentes, tipo...
Mas eu não acho que é idiota, eu acho que, tipo... Porque, assim, o negócio da to-do list lá, uhum. das coisas pra fazer, às vezes te dá uma angústia, mas às vezes, tipo, colocar coisas que você sabe que você vai fazer também te dá uma paz, tipo,
até
pra conseguir
pessoas
fazer
muito
coisas.
Ansiosas,
exatamente.
Eu acho que ajuda muito.
Mas exatamente. Uma coisa que você falou, ah, é porque você faz o bullet journal, daí é outro nível e tal. Uma coisa que me frustrou muito, eu comecei a fazer bullet em 2018. E uma coisa que me frustrou muito foi ver... Eu amo vídeo de YouTube de bullet journal. Eu amo sentar e ver a menina tendo 40 mil canetas, brush pen, blá, blá, blá. E escrevendo tudo lindo. Eu não sou essa pessoa. E não fazer um bullet journal assim pra mim, no começo, me frustrava. Vocês
sabem como é que surgiu o bullet journal?
Eu acho que é uma pessoa, né? Acho que é um homem.
É um cara que tem autismo. E aí era a forma dele conseguir se organizar, era criando a própria agenda, porque ele não conseguia se organizar com nenhum outro formato de agenda pronto.
Então, o legal do bullet é isso.
Você cria do jeito que você quiser. É maravilhoso.
Eu vi uma vez no Pinterest, era uma página tipo filmes da Disney. E tava escrito Disney com a letra da Disney e todos os filmes, cada filme era de uma cor. Tipo, você faz do jeito que você quer.
Então, e é demais fazer isso. Só que eu não sou essa pessoa. Mas sentar pra mim... É muito... Eu teve até uma pergunta que foi, assim, dicas... como você tira um tempo pra vocês, assim, na correria e tal. Sentar pra mim domingo, na hora do Fantástico. Ligar a luz da minha casa. E começar a fazer meu bullet journal da semana. É o meu momento, sabe? Eu fico muito
feliz.
Pra mim
é chegar no trabalho. É o meu momento do planner. Todo dia, quando eu chego no trabalho, eu abro ele e vejo... E eu fico feliz se eu tenho alguma coisa pra anotar, sabe? Tipo...
Eu sempre chego atrasada, então se eu ainda fizer isso... Desculpa, pessoal. Ai,
eu sou a pessoa que, tipo... Eu não sei vocês, mas eu tenho sempre um caderninho comigo lá no trabalho. E daí eu boto tudo que eu preciso fazer no dia. Tipo assim, a primeira coisa que eu faço é anoto. Daí eu vou dando check. Ai, eu amo. Eu até...
É, eu acho que eu sou mais digital, porque o Azana faz isso. E se eu for escrever, eu vou só... perder mais tempo.
Gente, eu era tão zero do Trello que quando eu tava trabalhando numa empresa, o meu designer falava assim pra mim, tipo, Ju, coloca lá no Trello que você fez o negócio e tal. Eu, tipo, nem lembrava de colocar no Trello
então,
que eu tinha que fazer o negócio.
Tentaram fazer o Trello rolar no meu trabalho e eu, tipo, acho que eu nem fiz login.
Até hoje. Agora tem aquele monday.com que fica sempre fazendo propaganda no YouTube. É tipo um Trello. Gente, patrocina a gente.
A gente já falou várias marcas aqui, meninas, mas nada disso é publi.
Mas pode ser, se você quiser.
Poderia. É. Tem mais pergunta?
Tem muita, mas eu acho que a gente já tá falando bastante. A gente tá respondendo. O que mais mandaram é isso, tipo. De você se sentir culpado de não estar aproveitando o seu tempo. mandaram umas perguntas, tipo, como conciliar TCC, faculdade, estágio, vida pessoal. Você não vai conseguir. Desculpa.
Spoiler.
Existe uma frase, que é uma frase de mãe, que é, cada escolha é uma renúncia.
É, exatamente. Eu ia falar que sou chorando do Charlie Brown. Cada escolha não é
referência. Eu acho que é também, mas eu quis dar uma...
Tudo bem. Eu
acho... Não, tá tudo bem, eu amo Charlie Brown. Acho que quanto antes a gente aceita isso, menos a gente vai sofrer, assim.
Sim,
que...
totalmente.
E assim, é realmente valorizar o seu tempo e fazer escolhas, tipo, prioridades e tudo mais que façam sentido no seu tempo. Porque ele não vai se expandir. Então, se você só tem, sei lá, 3 horas no fim de semana... Onde você quer gastar essas horas?
Acho que a principal dica é essa mesmo.
E daí entra tudo, assim. Tipo, eu quero gastar essas 3 horas, sei lá, noiando com uma coisa chata do meu trabalho. Noiando. Eu sou uma pessoa que noia muito com tudo. Então, eu perco muito tempo da minha vida fazendo isso. Mas quando eu começo a pensar, tipo, objetivamente sobre o meu tempo... É legal você fazer essas escolhas conscientes, assim. Tipo, e não no sentido de produzir, mas... No sentido de valorizar o seu tempo mesmo. Então, eu tenho 3 horas. Então, essas 3 horas eu vou ficar deitada na minha cama.
Não se sinta culpada de fazer isso por você.
No meu edredom gostoso. E é isso aí, tá tudo bem.
E acho que também não ficar se comparando com os outros, sabe?
Exato.
Porque cada um tem uma vida, cada um tem
uma
rotina.
Ah, isso é muito fácil em tempos de Instagram, de você entrar e ver... Ai, a fulana fez isso, isso e isso. Ai, nossa, não.
Assim, eu não fiz nada, que bom que eu não fiz nada.
Mas é que
eu
não fazer nada pra gente pode ser completamente diferente pra outra pessoa.
Cada
exato.
História.
Cada um tem uma percepção.
E tem muitas variáveis, né? Tipo, como a Esté tava falando, tipo, do seu privilégio de, tipo, poder acordar mais cedo ou mais tarde pra ir, tipo, ir trabalhar. A gente nunca tem noção do quanto as pessoas estão sacrificando ou... Não pra fazer as coisas que a gente vê que elas estão fazendo.
Sim.
E você nunca vai saber. Tipo, às vezes a pessoa, tipo, almoça 15 minutos. Às vezes a pessoa almoça 2 horas.
Sim.
Às vezes a pessoa leva 3 horas pra chegar
no
trabalho.
A gente só vê o final, a gente nunca vê o processo.
Exatamente. E aí, isso me lembrou uma coisa que eu queria ter falado lá no começo. E eu lembrei agora. De um livro que eu li e que mudou muito a minha percepção de tempo e dinheiro e economia, enfim, tudo mais. Que a gente, tipo, a nossa história econômica, assim, do capitalismo e tudo mais, ela foi escrita por homens que faziam os seus trabalhos livremente, sei lá, 8 horas do dia deles ou mais, ou enfim, sei lá quanto tempo eles trabalhavam. Mas eles chegavam em casa e a casa deles estava... Perfeita, assim, eles tinham comida, eles tinham uma casa limpa, eles tinham roupa lavada, eles
não,
tinham tudo.
Não,
é
o... Não sei
é
o que,
a visão... Não, é a visão feminista da economia. Eu vou pegar
porque
o nome aqui.
Porque tem um livro que se chama...
O Caliban e a Bruxa.
Fala sobre isso também.
Então, eu não li esse, mas esse outro é, tipo, uma visão feminista da economia, uma coisa assim... E que falava assim, o Adam Smith lá, o cara da mão invisível da economia, também deixou invisível o trabalho da mulher dele, da mãe dele, que ficava em casa fazendo tudo pra ele chegar...
E só comer e dormir.
E a gente não leva isso em consideração. Isso é um tempo gigante da nossa vida.
O Caliban e a Bruxa, ele fala exatamente sobre isso, de como as donas de casa favoreceram o capitalismo pra ele se erguer. Porque, na verdade, isso, tipo, as mulheres davam todo o aval, todo o alicerce para os homens terem
vai
tempo
lá
suficiente para produzir.
Quando você voltar, vai estar tudo certo.
Vai estar tudo certo, vai conseguir te alimentar o suficiente, vai conseguir descansar o suficiente para ir lá e produzir de novo no dia seguinte.
Exato. E daí, hoje, por exemplo, o que a gente emula nesse mesmo sistema? A gente encomenda comida congelada pra gente chegar em casa e ter a comida. A gente paga alguém pra limpar a nossa casa. A gente pede táxi pra ir pro trabalho. Enfim, pede delivery quando chega. Então, a gente compra esse tempo...
De outras pessoas,
totalmente.
Que nunca foi computado. Tipo, talvez as pessoas computassem esse tempo, a gente trabalharia menos. Porque ficaria óbvio que o tempo que a gente tem, tipo, 6 horas livres, não é suficiente. Porque 6 horas, você cozinha 2 horas. Olha aí, alguém chegando em casa. Você cozinha 2 horas. Você limpa a sua casa mais meia hora, uma hora. E aí você vai fazer mais um monte de coisa. E aí você, tipo, pronto, acabou o seu tempo. Porque ninguém nunca levou ele em consideração.
É, e você chega 11h21 em casa e daí amanhã...
Bem-vindo, Guilherme.
7 da manhã.
Hello.
Você tem que acordar de novo pra trabalhar, entendeu? A vida é difícil.
É, gente, acho que é isso.
A gente sempre acaba meio triste, né? Por isso que a gente não vai acabar mais triste. Porque a gente vai ter um quadro de dicas no final
de
do podcast.
De dicas no final. Diquinhas,
meninas. Quem quer começar?
A minha dica dessa semana é Aladdin.
Oh. Sim! Eu já vi duas
também.
Vezes. Talvez eu dê outra dica, mas eu já vi duas
Sim,
vezes.
Sim, mas
eu acho
você
bom.
Pode reforçar minha dica.
Eu reforço a dica da outra dica.
Enfim. Ai, gente, é tão gostoso a gente ter esse momento de, tipo, assistir um filme do tapete voando e... sabe? Tipo...
E uma princesa empoderada, né? Que é bom também ter uma princesa Sim. empoderada.
Ai, você sabe que isso me incomodou um pouquinho?
Não, mas é porque eu sou muito fã da Jasmine.
Não
tô achando...
eu sou também, mas eu acho... Eu já achava ela bem empoderada com certas questões, mas... Não sei, eu achei que eles forçaram um pouquinho nesse filme, que foi um pouquinho artificial.
Não. Eu acho que... Não, eu não acho que
ainda
foi artificial.
Ainda acho válido, mas...
Eu acho que forçaram por terem feito outros
dela.
Live actions de princesas que eram muito submissas. Justo?
Tipo?
Não, amiga.
Tipo Cinderela.
Eu não vi, mas eu acho que eu entendo o que a Estela quer dizer. E eu não sei se o comparativo é com
tipo,
outros filmes ou se é tipo, precisamos
tipo
da nossa...
Tipo Pink Money.
É.
Do... Não senti isso.
É tipo assim, ah, é... Toma aqui a carteirinha de feminista do dia, sabe?
Sim.
Não é, é
Às
porque...
vezes acontece isso num filme.
Eu tô ficando muito incomodada com isso.
Uhum. Não, isso Sim. rola muito.
Tipo, precisa da cota feminista.
Uhum.
É. Gente, calma, não é assim
Sim.
também.
Isso
entendeu?
Rola muito, mas eu acho que... Pensando no tempo que a gente tá... Os tempos atuais... É, faz sentido. Porque talvez não faria sentido ela ser tão empoderada do jeito que ela é no filme... Enquanto saiu em 92, entendeu?
Ah, não sei, eu não tenho...
Eu não sei, eu também não vi, mas eu fiquei pensando assim... Aladdin emula que tempo da história?
É...
Não
tipo
sei.
Tipo Game of Thrones, não...
Não
é, tipo...
Não eu tem.
É, não sei.
É, enfim, não sei, mas eu penso um pouco como a Antonella falou, assim... Enfim, não assisti o filme, né?
Eu também
mas,
não,
Mas às vezes eu acho que a gente, tipo... Tudo que a gente consome hoje de cultura... Tem sempre a personagem
Sim.
empoderada
Sim.
que, enfim, pra gente Forçada, ficar quieta é. E falar, ai, que legal, Sim. velha, super empoderada.
Eu ainda acho que isso tem seu valor, porque eu acho que
Sim.
vai ter uma menininha de 5 anos que vai assistir e que não vai estar tá pensando nisso e que isso vai afetar ela de uma maneira positiva. Mas eu ia falar, concluir falando que eu gostei muito do filme.
Que bom, amiga.
Que o Will Smith, eu gosto muito do Will Smith.
Aí ele
tá
carregou
muito
o filme
engraçado.
Nas costas.
E... Eu gosto muito de musical.
Eu
gosto
tô bem
muito
feliz que
estão de...
rolando vários live actions de
Sim,
vários filmes.
Eu
agora
Rei Leão. Leão vai ser perfeito. Gente, o cast de Rei Leão...
Ah, não
vai ter Mulan. Mulan vai demorar também, mas vai ter Mulan.
Mulan
acho que vai
que
ser
vem.
Muito legal.
Eu tenho a opinião contrária, que eu tô muito... Não
Nem
gosto...
aí.
Não, eu não, eu amo esses filmes, uhum. mas eu queria que eles continuassem
assim,
sendo...
Desenho. Eu tenho um amigo que é igual.
Eu não gosto da ideia de transformar eles em live
Gente,
action.
Mas...
Eu gosto deles...
Como desenho.
Do jeito que você viu na sua infância.
É, e criem novos filmes.
Sim.
Live action.
Sim. A cenografia e o figurino de Aladdin.
Ai, tá lindo.
É uma das coisas mais bonitas que eu
Vocês
vi nos últimos tempos.
Vocês viram a coleção
da MAC? Vi, tá perfeita.
Ah, eu vi. Ficou muito linda.
Tá muito lindo. Tá muito lindo.
E uma coisa, só mais uma coisa de Aladdin. Eu amei que a Jasmine está de calça. Sempre. Sempre. Ela nunca usa vestido. Porque a Jasmine é a única princesa que não usa vestido.
No desenho, né?
É, no desenho. E inclusive, ela usa azul, né? Tem poucas que usam azul como roupa principal. E eu gosto muito da Disney. E até falei baixinho pra não passar vergonha. E... Ai, tá demais o filme. Vejam
Sim.
o filme.
Essa foi a minha dica. E vocês?
Muito bem.
Essa é a dica da Ju também, ou não?
Acho
não.
que é. Tipo, é? É, pode ser. Eu ia falar pra vocês verem The Society pra ter com quem falar. Que é uma série bobinha da Netflix.
Ah, eu
Assistam Easy, é boa também.
Eu confesso que, já que a gente tá falando de tempo, me falaram e eu senti que é uma coisa meio Gossip Girl.
Não.
No sentido adolescente.
Não tem nada a ver. É uma coisa meio Under the Dome, Stephen King. tipo, basicamente, são umas crianças.
I don't know her.
A cidade fica isolada.
Aí eu achei meio bobinho, daí eu falei, meu, sem tempo, irmão. Eu
é
vou
meio
assistir
bobinho.
Só o que vale muito a pena.
Eu tenho uma dica
eu
boa.
Eu adoro série ruim, então pra mim série ruim são boas.
Então, olha, eu tenho uma dica boa, que é pra quando a gente tá em casa, a gente chegou cansada, sem tempo, mas a gente quer dar aquela desopilada, tipo, pra não pensar em nada. Eu vi uma série que eu amei, que se chama Unbreakable Kim Schmidt.
Ai, sim!
Há tempos que eu quero assistir.
Gente, eu não vi
ela
também.
Ela não é uma série nova. Eu não vi há pouco tempo. Eu vi ela já faz um tempinho. E eu amo ela, porque ela é uma série mega levinha, não precisa pensar muito. Tipo, é bem asneirinha.
É sempre bom ter essa série.
É, mas eu acho que é uma boa válvula de escape pra quando a gente tá sem tempo e a gente não tem horas pra ver uma série. É, tipo, episódios rapidinhos e sim, eu acho que é super gostoso.
Você acha que ela se enquadra, porque existem quatro tipos de produções, né? As boas boas, as boas ruins, as ruins boas... E as ruins, ruins,
você
ruim
dá um
boas.
Tapa na cara, vai se
entendeu?
Catar.
Você acha que ela se enquadra? Se ela se enquadra?
Respeito, não sei, não é pra se enquadrar em porra nenhuma, meu.
Então, mas é que eu gente, eu amo aquela série que é ruim, mas que é boa. Isso que
Gossip
eu tô
Girl.
É isso, Gossip Girl é uma série
ruim.
Dá
um exemplo de Deus série Deus ruim boa.
É... Deu-se é uma série ruim boa. Principalmente depois que a... Spoiler, Marisa morre.
Ai, spoiler, faz 70 anos.
Uma amiga minha conseguiu... Uma amiga minha conseguiu ver Deus-se depois de 10 anos sem spoiler. Então, assim...
Entendi, você falando, uma amiga minha conseguiu ver Deus.
Essa é uma série ruim boa, entendeu?
Assim, eu não sei dizer... Eu acho que é uma série bobinha, mas que é legal e que tu acaba te envolvendo com os personagens. Não sei se tu pode.
É só pra gente falar de série ou a gente pode.
Não,
a gente quiser. Eu dou uma dica.
Dá dicas de livro, amiga.
Fazer livro. Yoga.
Ai, ó, outra dica. Eu comecei a ler o livro da Michelle Obama
por
causa da
história.
Minha avó tá lendo, achei tão linda.
Eu quero muito ler.
Achei
gente, um pouco que minha avó tá lendo.
Essa avó é perfeita.
Esse livro,
já, gente,
livro é
assim, ó, comecei a substituir aquelas horas, duas horas que eu ficava dando. Scroll no Instagram pra ler.
Fazer isso.
E eu comecei
muito.
A ler. É um livro grande, eu nem cheguei na metade ainda, mas eu tô amando. É um bom livro também.
Eu quero começar a ler.
Chama Minha História, da
Michelle Obama.
É. Isso mesmo.
É
chama
muito
minha
bom.
Minha História.
É. Mas eu
by
gostava
Stephanie
mais. Eu gosto do título original, que é Becoming. Que eu acho que é muito...
Acho que é mais legal, porque fala de jornada.
É, exatamente, exatamente.
Se tornando,
história. É muito, tipo...
Faz muito sentido com toda a história do filme, que é sobre uma jornada, assim. E leiam mesmo, porque ela fala muito sobre tempo. É, o Obama não tem tempo de fazer nada.
Ele tá
não
Brasil,
tem tempo de ficar... De cuidar dos filhos com ela. Tipo, ela é super honesta em relação a isso.
Ah, que legal, né? Porque ela poderia muito...
Exato.
A vida dela é perfeita.
E aí, uma parte que me chamou muita atenção foi quando ela fala que ela tava se sentindo super mal. Porque, enfim, ela tinha acho que já as duas filhas. E aí, o Obama era senador. E ia começar a concorrer para a presidência. E ela tava trabalhando e não tava muito feliz no trabalho. E ela não tinha tempo para ela, assim. E daí ela começou a, tipo, ir na academia às 5 da manhã. E ela falou, só que para eu ir pra academia às 5 da manhã, a minha mãe tinha que ir pra minha casa cuidar das minhas filhas. Enquanto eu ia lá fazer...
Você vai terceirizando.
É, fazer academia. Só que, assim, fez super bem para ela, pra autoestima e pro... Enfim, né? Produzir endorfina, serotonina e tudo. Só que é muito legal o jeito que ela fala, assim, eu tinha... O acesso à minha mãe. E eu precisei dela. E ela deu o tempo dela pra mim, pra eu poder fazer outras coisas. Que eu acho que é muito raro nesses relatos de mulheres bem-sucedidas. Que sempre parecem que dão conta de tudo. Ou que levam o fato de, tipo, ter dinheiro pra pagar uma empregada. O que quer
uma
que
babá.
Seja. Uma coisa simples, assim. Como se todo mundo tivesse acesso a isso. E por isso que eu gostei muito do livro da Michelle, porque ela é muito realista com tudo, assim. E aí, quando ela entra, né, na Casa Branca e tal, ela é super, assim, bom, minha vida facilitou, porque tem um staff gigante, staff, gigante.
Stephanie.
Staff.
Um staff gigante
pra, tipo, fazer tudo pra ela, enfim, ela não perde tempo. E ainda assim, ela não tem tempo pras coisas. Enfim, eu acho muito, muito inspirador no sentido mais puro da palavra, assim. Foi um livro transformador.
Amei.
Gosto.
Ah, quero ler, quero muito.
Quer ter alguma outra dica, amiga?
Vamos ler, a gente faz um episódio Clube do Livro.
Só que são umas 500 páginas,
é,
né?
Bem grande.
Ele é bem grande.
Ele é bem grande.
Força, eu preciso muito voltar com esse hábito.
Eu também fico na falta.
É uma dica meio arrombada.
Dicas arrombadas.
Dicas arrombadas.
Eu acho que não. O quadro vai chamar Dicas Arrombadas. A gente tá instaurando isso hoje.
É porque tem a ver com esse tema do tempo, mas é um jeito meio filosófico de pensar o tempo, que é que eu gosto muito de tirar foto com a câmera analógica. E eu acho que isso é uma dica muito legal, porque a gente se depara com outra maneira de pensar o registro e a memória. E aí, quando você, tipo, leva a sua câmera analógica e faz foto, e aí espera pra revelar, ou espera pra acabar o filme, e quando você vê, tipo, você tem uma foto, e não, tipo, 800 versões da mesma foto... É, aquele
muito
momento, ele tem
tá.
outra noção, assim, tipo, total, assim, na sua cabeça e no espaço que ela ocupa na sua vida. Enfim, acho que é muito legal pra até pensar em outro jeito de lidar com o tempo. É um exercício de não ser tão digital e não ser tudo na
imediato.
Hora.
Eu posso dar a dica digital dessa parte da analógica? Se você não tem uma câmera analógica, tem um aplicativo que chama Gudak. E que você tem 24 fotos nesse Gudak. E você tem que tirar todas as 24 fotos. Aí demora 72 horas pra elas revelarem.
É
pra daí você conseguir ver as fotos.
Que são assim, então, mas que são truqueiros, né?
É, tipo, ruge.
Uma foto
isso
na,
aí na hora.
Hora.
Então, às vezes, se você quiser tentar...
Claro que não é a mesma coisa, né?
Mas
nunca.
Até esse Gudak, várias pessoas na internet...
Roubam.
Roubam e
não
mudam
o
horário do celular pra poder...
Não pode roubar.
Isso
com o Candy Crush.
Enfim, é R$20 uma câmera
analógica. Sim, muito mais legal.
Você super pode comprar, mas caso você queira testar a sua vida.
E até, assim, o filme é caro, então é uma coisa, tipo...
É muito especial, né?
Que você não compra sempre.
Exatamente. Então, eu acho que é legal...
É uma coisa quase poética.
É um exercício de... De ressignificação do tempo e da memória, que eu achei
que
legal.
Bonito.
Amei.
Bonito.
Nossa, belíssimo.
Como arrombado. Por que isso é arrombado? Isso é lindo.
Achei essa... Nossa, tô com vergonha aqui do ladinho.
Porque querendo ou não, tem que esperar. Tem que esperar. É a parte arrombada.
Ai, porque parece meio hipster, meio, sei lá.
Hipster, hippie ao mesmo tempo.
É.
Mas acho que é isso, né, menina?
É isso.
Acho que sim.
Ai, nosso
primeiro episódio.
Que lindo.
Amei.
Lindo.
Vocês querem deixar seus arrobas de novo, gente?
Acho que sim. Acho que pode começar por você, que não falou
que
certo.
Eu não falei, que bom,
eu,
né?
Só, acho que só eu falei, muito ansiosa.
A Noelle falou também.
Verdade. Então, gente, meu Instagram é Antonella Vanoni, com 2 L's. E o meu Twitter também. E eu também tenho um projeto chamado 365 Dias Sem Brusinha, que é uma hashtag no Instagram.
Sou fã também.
Que quem quiser seguir, tá no meu perfil, mas também dá pra acessar a sua hashtag. Tem mais gente participando e postando fotos lá, tá bem legal.
Eu sou a @ Ju Ribeiro de Lima no Twitter, no Instagram. E é isso, o meu projeto pessoal é podcast.
É esse podcast.
Teoricamente, às terças-feiras eu falo da minha pele está fodida e eu tomo conta dela, mas eu não falei essa terça, eu vou falar acho que amanhã.
Tá bom.
Porque eu também não quero que minha rotina de pele seja um trabalho, entendeu?
Exatamente.
Meu Instagram e meu Twitter são Estela Espínola. Estela
com 2 L's.
Com S, 2 L's. Ah, é uma... Tô 25 anos falando. Uh-huh. Estela com S, 2 L's. Espínola só com S. E é isso.
O meu arroba é che_noelle, CHEZ_ NOELLE.
Queria o mais, que é o mais fácil.
Ai, sim. O meu nome já é difícil. Tudo é difícil. E o meu Twitter, ele é Hello Sunshine.
Noelle, tá na hora de mudar, amiga.
Ai, o Guilherme falou a mesma coisa.
Vamos unificar essas redes.
Mas é porque eu tenho o meu Twitter desde 2007.
Ah, eu também, só que eu mudei o nome. Meu Twitter era Estela Lalala.
O meu era JHPIS, porque era Jupis, que era o nome do meu fake. Ai, depois virou o Will Be, que era a música do The Main. Demorei pra
demais. Então, eu preciso mudar, mas eu gosto dessa.
Tudo bem, amiga.
Nostalgia de 2007.
Eu te apoio. De tirar o lalala.
É
tipo o nome do meu Tumblr.
Lá, lá, lá.
Eu uso o Tumblr até hoje. Eu não mudei. Na época. É. Lala Land.
Uma música icônica. Icônica. É isto.
É isto.
É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido este incrível episódio.
Se vocês
não
sabem, nossa rede social é Meio Fio Podcast, a gente só não falou
assim. A gente trocou todas as nossas redes sociais, porque a gente trocou de podcast, afinal de contas. Então, agora é Meio Fio Podcast. A gente tem uma hashtag nova, que é hashtag O Meio Fio. E vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais. A gente também tem um grupo que é Meio Fio no Facebook, pra gente poder interagir de maneira mais direta. Mas também sigam a gente nas nossas redes, porque a gente também compartilha muito nas nossas redes pessoais.
E a gente sempre vai falar qual é o tema, pedir
perguntas, dar uma interagida por lá. E quem quiser comentar os episódios, a gente também tá afim de começar a trazer pra cá os comentários de vocês sobre o que a gente falou. E assim a gente tem uma troca melhor.
Exato.
A gente tem um e-mail?
Tem, o velho. Então, esse episódio que vem a gente passa
um
novo.
A gente vai ter um novo.
Boa.
É isso. Então tá, gente. Muito
obrigada.
Até semana
que vem.
Yeah. Eu adorei.
Tchau. Eu amei.
Beijos.
Palminhas.
Tchau.
Tchau, gente.
Tchau.